Senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião. Queria cumprimentar o Sr. Professor Dr. Emídio Gomes, agradecer-lhe a pronta resposta e o esforço que fez para estar presente hoje na nossa comissão. É uma comissão que funciona a requerimento do Partido Social Democrata e, portanto, os nossos trabalhos decorrerão com uma intervenção inicial, se assim desejar, depois uma primeira ronda de perguntas de 7 minutos a cada grupo parlamentar, começando pelo grupo autor do requerimento, resposta individual a cada um dos grupos parlamentares, e uma segunda ronda de 3 minutos, resposta no conjunto. Assim sendo, queria mais uma vez cumprimentar e agradecer ao Sr. Professor Emílio Gomes a presença, dar-lhe a oportunidade, se assim entender, até 5 minutos, nos dirigir a uma comunicação. Tem a palavra, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Dizer que é, obviamente, senti que é meu dever, perante o pedido que me fizeram, estar aqui presente hoje. Dizer que aquilo que me pediram para vir aqui, o tema é um tema que é público, sobre o qual eu escrevi uma pequena nota num artigo de opinião que publiquei há cerca de 8 ou 10 dias e que, portanto, estou disponível para as questões que entendam por bem colocar-me.
Muito obrigado. Vamos então dar início à nossa primeira ronda de perguntas. O requerimento é do Partido Social Democrata. Tem a palavra o Sr. Deputado Virgílio Macedo.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria, obviamente, cumprimentar o Sr. Professor Emídio Gomes e penso que é público sabermos a razão pela qual foi requerida aqui a sua presença, no sentido de esclarecer algumas notícias que vieram a público e que, de alguma maneira, são graves. Foi vinculado através da comunicação social que o Sr. Professor, enquanto Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte, desobedeceu a uma orientação política. É bom lembrar que essa desobediência, ou essa pretensa desobediência, foi na sequência de uma negociação que existiu entre a tutela política, uma negociação direta realizada entre a tutela política e um conjunto de municípios da área metropolitana do Porto, em que atribuía uma tranche de sensivelmente 20 milhões de euros adicionais no âmbito do PEDU. E, portanto, a minha primeira questão é que tipo de desobediência, e se existiu, efetivamente, algum tipo de desobediência a uma orientação política. Sabemos que a gestão dos fundos comunitários é feita por uma autoridade de gestão que tem subjacente uma determinada autonomia e, portanto, também gostaria de lhe fazer a questão se, no seu entendimento, aquilo que lhe foi pedido constitui ou não uma violação grave dos princípios de gestão dos fundos comunitários. Ou seja, há regras, há princípios na gestão. A gestão dos fundos comunitários não pode ser uma gestão feita ad hoc. Aqui não está nenhuma crítica aos Presidentes de Câmara que fizeram essa negociação direta com a tutela política. Obviamente os Presidentes de Câmara, cabe-lhes a eles defender os interesses dos seus municípios e, portanto, se havia a possibilidade de eles terem uma tranche adicional, obviamente que eles aproveitaram essa eventual oportunidade. Mas, efetivamente, o que me parece, visto de fora, desconhecendo o processo, é que o Governo queria simular um aviso de fundos comunitários, ou seja, queria lançar um aviso e que, à partida, já se sabia qual era o resultado desse aviso, que era atribuição de X milhões de euros ao Porto, X milhões de euros a Gaia, X milhões de euros a Matosinhos e assim sucessivamente. Ou seja, fazendo uma gestão casuística, na maioria das situações política, porque, como eu já tive a oportunidade de dizer, quase totalidade dos municípios que, à qual era atribuída essa dotação adicional de fundos comunitários, ou eram executivos liderados pelo Partido Socialista ou eram executivos apoiados pelo Partido Socialista, mas a mim não me interessa a sua opinião enquanto esta componente política, interessa-me a sua opinião enquanto técnico. E nessa sua opinião enquanto técnico, acha que aquilo que o Governo estava a pretender fazer, e se lhe pediu, o que é que lhe pediu, se era legítimo ou não, se punha-se até em determinadas circunstâncias a sua legalidade em termos de gestão de fundos comunitários, porque efetivamente estamos aqui na presença de uma, no meu entender, de uma violação gravíssima dos princípios de gestão dos fundos comunitários e que não pode deixar de ser denunciada essa tentativa do Governo de centralizar e fazer essa gestão casuística de fundos comunitários. E, portanto, gostaria que nos transmitisse essa sua essa visão do que é que se passou. Tem a oportunidade de nos dizer se essa acusação grave que lhe foi feita tem alguma dose de realidade ou não, porque, efetivamente, no meu entender, também seria gravíssimo que o Sr. Professor, enquanto Presidente da CCDRN, desobedecesse a uma orientação política que fosse legítima e que fosse normal. E, portanto, o Sr. Professor, para a bem da verdade e a bem de esclarecer todos os agentes políticos e económicos da nossa região, da região norte, gostaria que nos esclarecesse isso, porque efetivamente o Partido Social Democrata vai ficar muito atento à gestão que vai ser feita ao nível da CCDRN, porque no passado eu discordei muitas vezes da gestão efetuada pelo seu professor, mas reconheço-lhe que sempre teve uma atitude independente para com todos os agentes e para com todos os municípios. E, obviamente, o Partido Social Democrata irá ficar atento a ver se essa independência irá se manter ou não, ou se irá haver uma partidarização da CCDRN. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Professor Emílio Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E também procurando responder à questão levantada pelo Sr. Deputado Virgílio Macedo. Há uma coisa que é um facto. O Governo entendeu, e formalmente a legitimidade é inquestionável, exonerar-me alegando desobediência a uma orientação política. E há aqui dois níveis de reporte. Um é de natureza estritamente formal, e nem sequer, eu diria respeito sequer a esta minha vinda aqui à Assembleia da República, que é o problema estritamente formal. O Governo entendeu invocar um aspecto de desobediência a uma orientação política para me exonerar, e eu reservo-me o direito, se assim o entender, no local próprio e no momento que eu entenda por conveniente, deduzir a oposição formal a essa questão. E isto é uma natureza estritamente formal, que eu diria que é do foro daquilo que era o meu mandato por 5 anos, que só ao fim de 3. E isso sobre isso. Agora, há depois aquilo que aqui me traz, que é a questão, sim ou não, desobediência a uma orientação política. Eu entendo que aquilo a que eu desobedeci, eu não acatei efetivamente uma ordem do Governo. A ordem foi-me dada cerca de 48 horas antes de uma cerimónia pública que nada tinha a ver com aquele aviso, e eu não acatei aquela orientação, e portanto está escrito aquilo que eu disse. Eu disse que não acatei algo que violava princípios que eu nunca na vida quebrei e que espero nunca quebrar, e que são princípios de idoneidade, princípios de transparência e princípios de seriedade. E, portanto, eu não questiono sequer a legitimidade do Governo para dar orientações, mas uma coisa é dar-me uma orientação que eu podia concordar ou discordar, e se discordasse, se discordasse muito, não teria alternativa que não fosse colocar o meu lugar à disposição, pedir ao Governo que me substituísse e que alguém implementasse aquela orientação. Eu acho que o que me foi pedido, do meu ponto de vista pessoal, e aqui é a minha interpretação pessoal, ultrapassa em muito uma orientação. Eu vou tentar concretizar. Se o Governo dissesse, olha, nós entendemos que na vossa distribuição por 29 do montante dos PEDU, há aqui 4 ou 5 municípios que nós entendemos que não foram bem tratados. E como tal, uma vez que há possibilidade de abrir um aviso numa área de apoio a políticas... Eu peço desculpa, eu não consigo falar com o ruído. Eu peço desculpa, eu tenho este problema, não consigo falar com o ruído. Eu peço imensa desculpa. Peço desculpa.
Senhoras e Srs. Deputados, vamos então criar condições para que o nosso convidado possa, a benefício de todos, dizer, responder às questões. Sr. Professor tem a palavra.
Muito obrigado e peço desculpa, Sr. Deputado. Eu entendi que aquilo que me foi pedido ultrapassava em muito. Eu dei este exemplo. Outra coisa é o Governo dizer assim, olha, o senhor, estes municípios tiveram pouco dinheiro, nós entendemos, você vai ter que lhes fazer um convite de ir a esses municípios e atribuir-lhes valores. Eu podia colocar alguma dúvida técnica, cuidado que o nosso programa prevê expressamente que temos que apoiar os 29, pelo menos, aliás, previa apoio a 34 municípios, cuidado que isso pode pôr em causa os nossos indicadores, mas tinha que aceitar. Outra coisa é dizerem-me assim, o senhor abre um aviso para 29, mas só dá dinheiro a 5. O senhor vai abrir um aviso que é destinado a 29 municípios, mas já está aqui a decisão prévia e este dinheiro é só para 5 ou 6. Eu isso não fiz. Foi isso que eu me recusei a fazer, foi isso que eu não fiz e é isso que eu nunca faria. E, portanto, há aqui uma divergência que eu não gostaria, que é legítima do meu ponto de vista, ou seja, eu não faço nenhum drama disto, eu não dramatizo esta questão de forma nenhuma. O Governo entendeu solicitar uma coisa que, para mim, viola princípios que estão expressos no regulamento que aprova a gestão dos fundos comunitários no Portugal 2020, que é o regulamento, acho que eu nunca sei o número dos regulamentos de cor, mas é fácil de determinar, é o Decreto-Lei 137 de 2014, são os princípios da transparência, da ética, e eu entendo que o que me foi pedido violava esses princípios, e porque entendi isso, não obedeci à orientação, e sofri as consequências disso naturalmente, sem nenhum drama, sem nenhum problema do meu lado, sem nenhuma amargura. Aliás, do ponto de vista pessoal, nada tenho a dizer de nenhuma das tutelas, nem da anterior, nem da atual, que lidou comigo. E, portanto, aquilo é algo que eu nunca fiz, não fiz e espero nunca fazer. Outra questão que o Sr. Deputado colocou... Eu acho que está aqui, eu acho que respondi de forma geral a isso, quer dizer, é a minha interpretação do que me foi pedido, sabe? Porque repare nisto. Eu nem questiono outras questões. Nós estamos a falar de mais aqui alguns detalhes. Aquilo foi-me solicitado no dia 28 ou 29 de maio. No dia 14, há um jornal de grande circulação na região, o JN, que traz que o Governo estava a negociar com um conjunto de municípios. Eu não sabia de nada. No dia 20, a jornalista Carla Soares diz que já tem a grelha com a distribuição de valores. Diz que o JN já tem, é 2,9 para um, 2,5 para outro, 1,9 para aqui, 5,7 para acolá. Já temos a grelha com a distribuição de valores. E, efetivamente, no dia 28 ou 29, 2 dias antes da cerimónia pública, o pedido que eu recebi, a grelha anexa ao pedido, coincidia com aquilo que o jornal trazia 15 dias antes. Isto colocou-me numa situação difícil. Situação agravada pelo facto seguinte. O ministro fez uma reunião connosco, 29 municípios, no final de abril. Foi o ministro que me pediu, e o secretário de Estado, se eu arranjava um valor que pudesse reforçar os PEDU. A única possibilidade eram aqueles 20 milhões que decorriam de que todos os municípios tivessem mobilizado a prioridade 9.8, isto é um bocado técnico, que é a prioridade de inclusão social, teriam direito a mobilizar a prioridade 9.1, que era relativa a ações imateriais da área da inclusão social. A reunião foi com os 29. Posteriormente, a área metropolitana do Porto pede-me uma reunião a 17 para perguntar se eu já sabia dos critérios, que eu não sabia ninguém. Nessa reunião, em que já havia notícias públicas, a senhora Presidente da Câmara Municipal de Vila de Conde, a professora Elisa Ferraz, perguntou-me ao senhor professor: eu tenho visto estas notícias no jornal de que o Governo está a negociar com alguns municípios as verbas que são para 29. O senhor está envolvido nisto? Eu tive que lhe responder que não. Ela até fez em termos bastante veementes, dizendo que me conhecia há muitos anos, e perguntando-me se eu estava envolvido em algo que ela classificou de uma forma muito negativa. Eu disse: não, desconheço, não, e a senhora também me conhece o suficiente para imaginar que o Governo terá que arranjar alguém com outra cara que ponha aquilo que a minha avó diria pôr o X numa coisa que estava previamente negociada e que, do meu ponto de vista, na minha interpretação, violava aqueles princípios gerais. A questão é esta, foi uma questão de princípio apenas. Eu não intervi nas negociações sequer dos valores, nunca disse que elas eram exatamente as ideais, só participei na negociação do valor global para a metropolitana do Porto, que chegou a acordo comigo e com o G. Jorge Nunes. Foi o representante dos autarcas na comissão diretiva que geriu as negociações diretamente com os 29 e o fez. Eu disponibilizei-me a presidentes que o pediram para ir a assembleias municipais. Fui à Assembleia Municipal de Gaia a pedido do seu presidente dar a cara perante a assembleia. Correu bem, o Presidente no fim garantiu-me que estava contente e que assinaria o PEDU de Vila Nova de Gaia, foi público isto, aliás, sensibilizou-me muito até o comentário do deputada municipal do Bloco de Esquerda, que disse: olha, eu tinha aqui um conjunto de perguntas, mas dada a forma séria e transparente como se aqui veio explicar, elas estão todas respondidas, apenas tenho uma crítica a fazer, e é uma crítica institucional, é que se o senhor foi nomeado e se o senhor tivesse sido eleito teria outra legitimidade de vir aqui que não tem. É uma crítica institucional que eu tenho sempre que aceitar e, portanto, sintetizando, Sr. Deputado, é sobretudo uma questão de princípio. Nada em concreto, ninguém me tratou mal, não estou zangado com ninguém. O Governo pediu-me para eu fazer uma coisa que eu entendi que não devia fazer.
Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos passar agora ao Grupo Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Justo.
Bom dia, Sr. Presidente, Sr. Professor Emílio Gomes, bem-vindo a esta comissão. Eu também tenho aqui algumas considerações para lhe colocar, mas antes disso, queria só sublinhar. Ah, sim, muito obrigado. Era só para sublinhar aqui algumas questões que já foram aqui referidas, primeiramente pelo Sr. Deputado Virgílio Macedo. De facto, não deixa de ser significativo para nós e algo estranho que este processo tenha sido conduzido e saltado para a opinião pública da forma que conduziu, num clima de conflitualidade quase constante, segundo avaliar pela imprensa e como a professora aqui agora reiterou, nesses dias que foram saindo. Saíram essas notícias, mas também saíram outras, que a sua pessoa não sofreu a elas. E, nomeadamente, um conflito constante e permanente com a Câmara do Porto, com a Câmara de Matosinhos, com muitos municípios da volta da área metropolitana. E não esqueçamos que o contrato do PEDU não foi assinado por 5 municípios, creio eu. 5 municípios. 5 municípios. Nem todos do PS, como sabe, a Câmara do Porto não é do Partido Socialista, é independente. A Famalicão também é do PSD, digo eu. Não, é assim. É apoiado pelo PS, mas tem votado pelo PS se quiser, não tem problema nenhum. Mas não é do PS, a Câmara não é. A de Gaia é. A de Gaia é, de Matosinhos também não é, depende, também é independente. A de Gondomar também é. Essa é do PS. Mas pronto, mas não, é que não há em casa aqui a Copa Partidária, que está aqui é o conflito que está aqui subjacente a isto. E no historial dos vários quadros comunitários, que eu me lembre, foi a primeira vez que isto acontece. E isto é algo também temos que registar. Bem, não estou aqui com isto a imputar a responsável ao supressor ou à autoridade de gestão da CCDS, estou aqui a constatar factos e, de facto, tinha aqui duas questões a colocar ao supressor, que e deixar também que ia sublinhar a forma rápida e transparente como resolveu aqui a primeira questão de questões colocadas pelo professor deputado Virgílio Macedo, mas eu tinha aqui duas questões que, para colocar, que era assim: porque é que são 29 municípios a beneficiar deste aviso prévio e não são mais? Desde logo, quem é que definiu esses 29 municípios? Num universo de 84 municípios, creio eu, 86, da área da CCDR. Quem é que definiu os 29 como apenas para candidatos a este PEDUS? Depois, porque é que o professor, ou a unidade de gestão, nunca reuniu com os 29 municípios selecionados, previamente ao aviso? Isto é, antes do aviso sair. Não houve uma reunião com os 29 municípios prévia ao aviso, nunca. Pode dizer que a unidade de gestão reuniu com alguns deles, ou com o representante da área metropolitana, ou pode dizer isso, mas não reuniu com os 29 municípios nunca. Já que estávamos em transparência, vamos lá ser transparentes até ao fim. Porquê? Porque é que os critérios também, há uma acusação constante em todos os autarcas, por todos os autarcas, feita por todos os autarcas que se queixaram e não assinaram o contrato, falta de transparência também nos critérios da atribuição, e que nunca foram explicados. E ainda uma outra já agora. Porque é que os movimentos pendulares registados, nomeadamente no aeroporto de Sá Carneiro, toda essa movimentação é imputada ao município da Maia como movimentos que beneficiam aquele município e só aquele? Porquê? Será que os movimentos que se passam no aeroporto internacional de Sá Carneiro tem a ver só com a Maia, não tem a ver com toda a região e também com a área metropolitana? Portanto, há aqui um benefício direto a um município só porque está localizado num território que, acaso, até uma parte é dele, outra parte é de Matosinhos, creio eu. Portanto, porquê só os critérios? Portanto, há outro critério que também carece ser esclarecido, já agora aproveitava para pedir um esclarecimento aqui, porque fechámos todos esclarecidos. E como é que isso, por exemplo, tenho aqui uma nota que só isso fez dobrar as verbas para o município da Maia. Essa imputação na mobilidade pendular beneficiou nos milhões de euros no PEDU o município da Maia. Outro critério, porque é que, por exemplo, não foi utilizado o fator da população para os 29 municípios, coisa que, se tivesse acontecido, daria verbas completamente dísparas atribuídas a cada um deles. Por exemplo, ao de Porto, que ficou fortemente penalizado por isso. Assim como ao de Gaia, também. Não sei, em quase dezenas de milhões de euros. Portanto, são questões também que eu gostaria que o Sr. Professor aproveitasse para esclarecer. Nesta primeira fase, eram as questões que eu gostava que o Sr. Professor respondesse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Jus. Tem a palavra para responder, Sr. Professor Emílio Gomes.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões que coloca e pela forma e pelas questões bastante pertinentes que coloca, podem permanecer aqui e permitir esclarecer. Em primeiro lugar, uma nota prévia. Nunca tive, não tenho nem terei nenhum conflito com nenhum dos 29 presidentes com quem tenho uma excelente relação. Aliás, tenho uma boa relação com os 86. Pontualmente, poderei não estar de acordo ou algum deles comigo, mas sabe que a relação é felizmente muito boa e assim continuará. Até pelas responsabilidades passadas que eu tive, fui eu que negociei os pactos, como sabe, do CREN para a área metropolitana do Porto. Não ouviu um sinal de ruído. O Presidente da Câmara de Arouca sublinhou isso na reunião que teve connosco, que se sentia envergonhado da atual situação e que tinha saudades quando em 2007, nós negociamos os pactos com toda a gente, não ouviu um ruído da área metropolitana do Porto. Não estou a criticar os atuais, a legitimidade é a mesma. Houve outra postura. Eu sensibilizei muito, muito os presidentes de Câmara da Antena do Porto na altura para as importâncias do equilíbrio regional e destes equilíbrios. Quando entramos na reunião da assinatura dos pactos em 2007, algures, São João da Madeira, eram só 7 SIM, porque há uma que foi desdobrada em 2, a Trás-os-Montes passou a ser desdobrada em Trás-os-Montes e Alhambra, assim, eram 7 na altura. As outras 6, nenhuma estava contente. Eu recebi ordens do Dr. Guilherme Pinto, do Dr. Rui Rio, para fazer o esforço que fosse preciso para que todos assinassem. Nós olhávamos para a região como um todo, olhávamos para o interesse global, não houve um ruído, não houve nada. E eu não sinto que a Antena do Porto tenha sido prejudicada. Porquê? Porque há uma dinâmica de muitas instituições que vai muito para além dos municípios. Há uma instituição na qual eu, particularmente, tive muita responsabilidade pela performance que essa instituição desempenhou e que só essa instituição que se situa na cidade do Porto, imaginará qual é, teve durante todo o CREN algumas centenas de milhões de euros e bem. Está lá, bem investido em formação de recursos humanos, em qualidade de investigação. E, portanto, as dinâmicas de cada município são distintas e foi possível no CREN fazer esse trabalho. Visitou-nos várias vezes, sabe que era sempre feito com o acordo de todos, nunca nada ia ao plenário metropolitano que não estivesse previamente organizado com o conjunto de municípios. Ainda trabalhei algum tempo com o engenheiro Castro Fernandes depois. Eu não estou lá. E, portanto, a postura foi diferente. A postura foi diferente. Passou-se de uma postura de consenso com a região para uma postura mais aguerrida. Mas há uma dificuldade muito concreta. Há uma que não vale a pena fugir a ela. E essa é uma decisão que entra na segunda parte da pergunta que me colocou e que é o que é que condiciona o Portugal 2020 e como é que se chega aqui. Ora, o que condiciona o Portugal 2020 é, desde logo, uma decisão da União Europeia à 28 de que a competitividade era o grande desafio para os próximos anos e que, com base nisto, 2/3 do período 14-20, de Portugal 2020 em consequência disso e em consequência também depois dos programas regionais, 2/3 eram destinados a 3 eixos estratégicos. Ciência e inovação, competitividade das PMEs e qualificação de recursos humanos. A primeira grande dificuldade está aqui, não vale a pena iludi-la. A primeira grande dificuldade é que, efetivamente, quando faz esta opção, se coloca 2/3 dos recursos aqui, e a decisão aí não foi minha, podemos estar em completo desacordo, foi da União Europeia, foi negociada e imposta a Portugal, ou Portugal até concordou, e não parece sequer haver grande mudança, porque se o Sr. Deputado ler o Plano Nacional de Reformas, eu estou completamente de acordo com ele, e ele mantém estes pilares. O atual Plano Nacional de Reformas proposto pelo atual Governo reforça e acentua estes pilares, e do meu ponto de vista, muito bem. É um bom documento do ponto de vista estratégico. Digo, porque nestas coisas já me conheço, não faço política, nunca fiz nos lugares onde estive, não quero saber, não é a minha postura. A única coisa que eu sou tendencioso é pessoal e é de matéria de outra natureza. E aí, pronto, aí nunca misturo isso com nada. E, portanto, há esta grande dificuldade. A grande dificuldade é que, efetivamente, o bolo a negociar para a componente de operações públicas é um bolo mais reduzido e está aqui. Se acrescer a este bolo mais reduzido uma maior agressividade na luta pelos fundos por parte da área metropolitana do Porto em relação ao resto da região, tem aqui uma situação difícil com a qual eu tive que lidar e daí estes factos que eu observei. Porquê 29? Boa, belíssima questão. Porque assim foi determinado no acordo de parceria. O acordo de parceria, naquilo que é designado pelo eixo urbano, determinou que, com base no PROT aprovado em 2010 por unanimidade do Conselho Regional, havia 2 grandes grupos. O grupo dos 29 e o grupo dos 57. O que é extraordinariamente complexo. Porque, repare, Sr. Deputado, apesar de tudo, nós tivemos 485 milhões de euros para 29. E viu o frenesim que foi e as dificuldades que foram. e temos só 94 milhões para os outros 57. Nós parou. E isto é muito... Aqui é que é muito complicado. Ou seja, 485 milhões para 29 foi esta dificuldade toda, 95 milhões para os outros 57 vai ser uma tristeza muito grande. E realmente, agora, 485 milhões para 29, e nestes 29 há dois grupos macro, e depois, a seguir, dentro destes grupos há algumas diferenças. Há um primeiro grupo que o PROT diz assim: os municípios da metade do Porto fazem parte do eixo urbano. Já foram 14, depois 16 e agora são 17. E, portanto, concorde-se ou discorde-se, aquela pracinha, aquela avenida central onde está o Convento da Arouca, do ponto de vista urbano, tem a mesma importância da Avenida dos Aliados, do ponto de vista de tratamento formal. E, portanto, os 17 municípios da metade do Porto concorrem em pé de igualdade. Depois, a seguir, há outros 12. E dentro destes 12, há dois grupos, duas categorias. As chamadas cidades estruturantes, Braga, Vila Real, Bragança. Isto é um conceito que vem ainda dos anos 90, olha, do governo do Engenheiro Guterres, falava muito nas cidades de média dimensão, estruturantes do território. Portanto, aqui neste grupo entra Braga, Vila Real, Bragança, e estas três, e depois há um segundo nível de mais 9 cidades, chamadas de nível superior, eu posso-me escapar alguma, Viana, Famalicão, Barcelos, Guimarães, Macedo Cavaleiros, Chaves, Lamego, e pode-me ter escapado alguma. Pronto. E é para estes 29 que é decidido no acordo de parceria que se destina o envelope do eixo urbano, 485 milhões de euros, e nós colocamos tudo o que lá tínhamos. E sobram 95 para os outros 57, que vai ser um problema muito complicado. E depois entra-se no problema dos critérios e da capitação. Eu escrevi no meu artigo uma nota na qual convictamente acredito. Se o senhor usar a capitação na região como um princípio de igualdade, mata a região de vez. E dei um exemplo de propósito. Eu sou do Porto, eu adoro o Porto, como sabe. Sou convictamente alguém que escolheu estar ali porque, por opção de vida. Embora seja de outras terras do Douro também, sou filho adotivo da Pesqueira e de muitas outras terras. E eu dei o exemplo de Freixo de Espada à Cinta e do Porto, por um motivo simples. Freixo de Espada à Cinta tem 1% dos habitantes do Porto. Exatamente. Se o ser a cada habitante de Freixo de Espada à Cinta der em capitação 10 vezes mais, mesmo assim dá 10% do que dá ao Porto. Se o ser não usa fundos estruturais para promover a convergência, que é o princípio 1, o princípio 2 e o princípio 3 dos fundos estruturais, e o princípio 4 é que, na dúvida, aplica os primeiros três princípios. Se você não aplica critérios de convergência na região, você vai criar uma cisão muito forte na região. Mas agora uma nota. É que no dia 29 de janeiro, a todos os 29 municípios, sem exceção, o engenheiro Jorge Nunes, com o meu conhecimento e a minha concordância, enviou aos 29, em audiência prévia, 4 páginas com os critérios de apoio à decisão da distribuição dos valores. Dos 29 tivemos uma resposta. Eu posso lhe dar o registro de um dos mails. Eu sei que não, se lhe digo acredita piamente o que estou a dizer. E, portanto, nós enviamos todos os critérios. Houve um município que contestou dizendo que não concordava com a aplicação nem da equidade e que havia alguns pedus que deviam ser eliminados. Portanto, a questão dos movimentos pendulares, para terminar, e da população. Portanto, os critérios foram enviados a toda a gente em janeiro. E, efetivamente, porque aquilo está, o PEDU não é um todo. O PEDU tem 3 eixos: a 4.5, a 6.5 e a 9.8. E a 4.5 tinha o dobro do dinheiro da 6.5. A 4.5 é mobilidade, tinha o dobro do dinheiro da 6.5, quando os municípios queriam exatamente o contrário. Queriam mais dinheiro na 6.5 do que na 4.5. Daí aquela medida muito boa que o Governo tomou e que eu ajudei a tomar, dá alguma flexibilidade a mudar de uma para a outra, da mobilidade para aí. E quando você tem 200 milhões na mobilidade e só 100 milhões na regeneração, e quando tem que aplicar critérios por cada uma das medidas, é natural que os 4 municípios que têm maiores movimentos pendulares, quem o diz é o INE, não sou eu, são dados estatísticos, que são Porto, Gaia, Matosinhos e Maia. A Maia tem, sobretudo, sobretudo por duas questões, por causa da questão do aeroporto e a questão da Lipor. A Lipor, é, como sabe, é muito importante e é um problema complexo. Os quatro municípios que têm maiores movimentos pendulares saem favorecidos naquele critério. Mas os critérios, volto a repetir, foram enviados a toda a gente em janeiro, e só em audiência prévia, e só obtivemos uma contestação. Senhor deputado, eu penso que lhe respondi a tudo. Se me souber algum...
Muito obrigado, Sr. Professor. Acho, dei propositadamente alguma tolerância ao Sr. Professor, uma vez que pareceu que as respostas às perguntas eram a benefício de todos e mereciam ser até ao fim. Não fosse por outra razão, por esse sentimento telúrico tão bem explicado pelo Torga, também um homem do Douro, um amigo que tinha mais tempo, porque me parece muito bom exercer-me sempre essa paixão pela terra. Vamos passar agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por lhe pedir desculpa por não ter chegado um pouco atrasado, mas que a Autarquia de Lisboa resolveu fazer obras ao mesmo tempo em toda a cidade e, portanto, as surpresas são em cada esquina. Quando nós estamos conhecidos, podemos escapar para um lado para chegar mais depressa, encontramos um trator no meio da estrada ou da rua, enfim. São coisas normais para quem está em vésperas de eleições e que acontecem, infelizmente, em todas as autarquias do país. Sr. Presidente, eu queria começar por agradecer-lhe a sua presença e queria-lhe fazer uma pergunta muito direta. Há quantos anos é que o senhor professor é presidente da CCDRM?
3 anos este mês.
3 anos. Pronto. Porventura, o senhor professor conhece bem a realidade das CCDRs em todo o país. Cada vez que há uma mudança de governo, há um grande nervosismo que se instala em todas as CCDRs, porque há sempre o desejo de as CCDRs serem ocupadas por pessoas com perfil independente, indiscutível, acima de todos os conflitos políticos e de grande e elevada competência técnica. Isso normalmente não está em causa, e a tentação dos partidos que chegam ao poder, se são diferentes dos que estavam anteriormente, e mesmo daqueles que estavam anteriormente, acontece exatamente a mesma coisa, porque há muito pessoal político a que é preciso dar resposta, há sempre a tentação de mudar de acordo com, em alguns casos, Sr. Professor, desculpe a expressão, com a cor dos olhos, não com a cor que é da alma de cada um, mas com a cor dos olhos. E Sr. Presidente, queria suscitar-lhe o primeiro comentário. É surpreendente para si que, a seguir um processo eleitoral, haja este nervosismo todo para a recolocação de pedras, digamos, as peças, no tabuleiro dos cargos políticos, sobretudo daqueles de maior responsabilidade e de maior notoriedade do ponto de vista da administração pública em geral? Eu creio que há uma contradição insanável no modelo de administração que nós temos no país. É que nós temos instituições com grande poder do ponto de vista regional, mas não temos instituições que tenham legitimidade política do ponto de vista regional para resolver essas questões que o Sr. Professor bem disse na sua intervenção, que é a magna questão da distribuição das verbas. Como é que se distribuem as verbas? Porque num país com grandes disparidades territoriais, económicas e sociais, como acontece em Portugal, e se dentro do território continental, para já não falar das disparidades em relação às ilhas, dentro do território continental, as grandes disparidades que existem entre o litoral e o interior, o exercício de distribuição de verbas é sempre um exercício semelhante à quadratura do círculo. Ninguém fica contente. E porquê? O segundo comentário que eu lhe queria perguntar é se não acha que esta maneira que o anterior governo, e em particular o ex-ministro Miguel Relvas, encontrou para formatar uma espécie de regionalização com base em organismos ditos associações intermunicipais que começaram por ser voluntárias e em muitos casos foram obrigatórias para os municípios, sob pena de alguns municípios não serem poderem ter candidaturas a fundos comunitários, que são as comunidades intermunicipais, em que houve, no distrito que eu conheço, houve municípios que foram obrigados a fazer parte de comunidades intermunicipais, porque senão não tinham direito a verbas comunitárias. Portanto, esta pseudo-regionalização que o ex-ministro Miguel Relvas fez tornou o processo de barganha na disputa das verbas ainda mais complicado, porque deu poderes a processos naturais de concentração urbana, fazendo com que o território que já estava desequilibrado do ponto de vista do litoral e interior ficasse ainda mais desequilibrado, porque o critério normal é o critério que o Sr. Deputado do Partido Socialista acabou por dizer, que é a distribuição per capita, não é? E, portanto, o critério da distribuição per capita, se obedece à distribuição dos fundos comunitários, o país ainda fica mais desigual do que estava anteriormente. E eu só me surpreendo, Sr. Presidente, desculpe, Sr. Professor Emílio Gomes, só me surpreende é porque como é que o grupo dos 57 municípios ainda não desencadeou um movimento independentista, tipo Portugal de Portugal Exit, por exemplo. Porque esta distribuição de verbas é uma coisa absurda. Absurda. E, portanto, o terceiro comentário que eu lhe queria propor, Sr. Professor, eu em relação aos critérios do Portugal 2020, que vieram da Comissão Europeia, tenho, eu e o Bloco de Esquerda, temos fortíssimas reservas, porque o pilar da coesão social e territorial é que devia permanecer nas políticas de promoção do desenvolvimento económico e social. O pilar da coesão social e territorial. Porque num país tão desigual como o nosso, era esse que devia comandar, aliás, os fundos comunitários, na minha opinião, só deviam ter uma componente, era a coesão social e territorial. O resto deveriam ser políticas económicas desenvolvidas pelos governos com base no estímulo a políticas de reindustrialização, políticas de inovação, políticas de educação, ciência e tecnologia, etc. Porque a não existência deste equilíbrio na distribuição de verbas e a confusão que existe sistematicamente nos vários princípios ou eixos que norteiam a distribuição de verbas no âmbito comunitário para os diferentes países, torna o exercício bastante complicado quando nós estamos em presença com uma CCDR-N ou as outras CCDRs, que é de tentar satisfazer todos os municípios, porque todos eles têm direito a fundos comunitários. Portanto, última pergunta, Sr. Presidente, é que se não acha que este exemplo deveria ser utilizado para acelerar o processo de regionalização no país, numa base política, onde as várias lideranças regionais fossem legitimadas por programas políticos e pelo voto popular, onde depois as prioridades resultariam mais claras em função dos resultados desse processo de legitimação política. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Professor Emílio Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que colocou. A primeira, eu faria 3 anos no próximo mês. Eu participei apenas num concurso público que decorreu do falecimento do anterior Presidente da Comissão de Coordenação, que tinha sido já designado pelo Governo anterior, e em consequência disso houve um concurso público em que eu entendi participar de forma livre. E vale a pena perder aqui meio minuto a dizer porque é que eu faço. Eu entendi que devia fazer nos últimos anos algum contributo de serviço público, porque tenho uma dívida eterna para o contribuinte que durante muitos anos, entre aspas, apostou na minha formação enquanto pessoa e enquanto académico. Eu pude estar em vários países do mundo apoiado pelo contribuinte português e tenho para ir com ele uma dívida eterna de gratidão. Ainda só pagava 1000 escudos de propinas no ensino superior na altura. Eu sou dos que acho que tendencialmente o ensino superior deve ser acessível para todos e gratuito. Tenho essa posição há muitos anos e não mudei nem mudarei, mas é algo que só a mim vincula, portanto é a minha opinião pessoal, e entendi fazer serviço público de uma forma sempre muito linear e muito transparente. Eu imponho que o meu salário para onde vou seja igual ao que tenho na Universidade do Porto, sempre. Não aceito outro, nem mais nem menos. Entrego as minhas contas bancárias à entrada, contas da minha mulher e dos meus filhos, vou entregá-las à saída e regresso tranquilamente ao lugar de onde parti, que é a Universidade do Porto, onde sou catedrático já faz 16 anos. Porque entendi também que só devia fazer serviço público depois de atingir o topo de carreira, para não estar condicionado a nada, para o poder fazer sempre que entendia que o poderia fazer de forma livre e, na minha ilusão pessoal, com algum benefício público. Portanto, podem discordar de tudo o que eu tenha feito, humildemente eu aceitarei, mas tento fazê-lo sempre com o melhor dos sentidos de serviço público, que é para mim uma causa nobre, e eu olho para o Estado como algo de muito importante. E, portanto, sobre essas questões que colocou, destes movimentos de alternância de governos e isso, eu tento abstrair-me delas, porque estou fora disso. Estou fora disso, quero estar fora, não quero estar dentro. Aliás, escrevi e está registado que, do ponto de vista local e regional, eu nos próximos 4 anos não farei nada de serviço público. E quem me conhece, filho único, filho de comerciante do Porto, não vale a pena discutir o assunto mais. Em termos locais e regionais, nos próximos 4 anos, eu não estou disponível para nada em termos de serviço público. E, portanto, são as minhas decisões, espero que nem sequer peço que as compreendam, espero apenas que as respeitem. E, portanto, eu abstraio-me dessas questões, não sou surdo nem cego, percebo, tento entender. Entendi bem o que quer dizer. Há estes movimentos regulares da alternância. Devo dizer que a única pessoa que falou comigo nessa matéria foi o ministro Eduardo Cabrita e fez-o de uma forma extremamente educada e correta. Na primeira reunião que teve connosco, disse-nos que o Governo pretendia alterar o modelo das CCDRs no final de 2017, a seguir às autárquicas, e que até lá contava com a nossa ajuda. Foi correto, foi educado, como sempre foi comigo. Já na situação anterior, eu lidei com ele, estava na área metade do Porto. Foi alguém que foi sempre impecável e não... Portanto, nem tenho surpresa, nem deixo de ter, não sei o que é. A questão das disparidades, essa é a questão crítica, não é? Como é que nós usamos os fundos estruturais de forma eficiente para corrigir as disparidades? Eu não serei tão afirmativo quanto ser deputado ao dizer que só devia ser a coesão territorial o único pilar e social. Eu entendo que se nós colocarmos a questão da competitividade e nos territórios de baixa densidade, mas alto potencial, como eu costumo dizer, soubermos usar a competitividade de forma eficiente naqueles territórios, nós conseguimos lá chegar. É possível ter numa aldeia de Bragança empresas a criar 70 ou 80 postos de trabalho com base em produtos tradicionais e exportar para o mundo inteiro. É possível lutar por isso. É possível lutar por projetos que criem emprego e que se fixem pessoas no território. Eu vim pessoalmente ao Turismo de Portugal explicar que um projeto que cria 7 postos de trabalho numa aldeia de Castelo Melhor, no concelho de Foscoa, é tão importante como um projeto que cria 100 postos de trabalho no Porto ou em Lisboa. Porque 7 postos de trabalho naquela aldeia fazem toda a diferença. Estou-lhe a falar de algo concreto. Se for ver o que é em Castelo Melhor na área do turismo, percebe que aquilo é uma coisa muito interessante. E, portanto, eu estou completamente de acordo na questão do princípio que aborda que a coesão territorial e social é decisiva no país, é decisiva nas regiões, e no caso particular falo do Norte, mas podemos lá chegar pela questão da competitividade e dos recursos humanos. Porque se me perguntar para eu escolher um desígnio ou um tema, eu diria emprego e qualificação do emprego. E não estou a dizer emprego qualificado, repara. Emprego e qualificação do emprego, se quiser um desígnio para a minha região, que é aquilo que aqui me traz hoje. Agora, criado este desígnio, a forma como nós abordamos esta questão é que, para mim, é decisiva. Os 57 é um problema. Esse, sim, é um problema grave, porque são verbas muito, muito, muito exíguas. Vamos ver como é que se consegue. Quanto às formas políticas, em média. Mas como aí eu tive que respeitar uma orientação política, nem vai ser assim. Vai ter municípios que não sei quantos que eram 1 milhão, não é? Para 7 anos. E aí tive que respeitar e bem. Agora, quanto à questão política da forma de resolver isto, não é um tema... Eu já não sei o que penso disso, sabe? Eu quero mesmo é que a minha região crie emprego, que não deixe sair os seus melhores recursos humanos, tenha orgulho nas decisões tomadas já no Portugal 2020 em permitir que 2.000 doutorados fiquem na região do Norte de Portugal e não tenham que sair do país com as decisões já tomadas. Tenho orgulho nisso. Tenho muito orgulho nisso. Tenho algum orgulho pessoal em ter criado já muitas dezenas de empregos, muitos deles qualificados, e eu não tenho nenhuma ligação ao setor privado agora, senão não aceitaria aquele cargo. Era uma condição prévia também, tenho algum orgulho nisso. Acho que a mão de obra nacional, pelo menos aquela que eu conhecia, é do melhor que eu conheço. Na empresa de que eu tive responsabilidade, no Conselho de Vila Nova de Gaia, que ainda lá está hoje, nunca tivemos necessidade de ter um relógio de ponto e o nosso índice de absentismo era 0. Se alguém faltava é porque precisava, estava doente ou tinha algum motivo pessoal e a própria pessoa compensava tranquilamente isso. Sempre nos demos bem numa política de valorização de recursos humanos e isso para mim é que conta mais do que tudo. Depois o modelo político, se é por aqui ou por acolá, não é muito o meu métier, sabe? A inovação, a ligação das universidades às empresas e ao tecido económico, onde eu fui para o reitor da Universidade do Porto com esse pelouro, a criação da UPTEC e permitir emprego qualificado na minha região é mesmo aquilo que me motiva. Motiva-me no Porto, motiva-me na Maia, motiva-me em Gaia, onde criei, assim, motiva-me em Freixo de Espada à Cinta, ou em São João da Pesqueira, ou em Bragança, ou em Vila Real, que tem agora a oportunidade de ser um novo grande centro de desenvolvimento económico. Nas parcerias que queremos estender a Viseu, porque não há propriamente fronteiras entre as regiões. Sr. Deputado, não tenho muito... Não é a minha praia, não... Se não levar a mal, não... Está bem?
Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos agora passar ao Grupo Parlamentar do CDS. Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e como é óbvio, começo por cumprimentar o professor Emídio Gomes, agradecendo-lhe muito até a disponibilidade que teve de vir a esta comissão e agradecer-lhe muito também, como é óbvio, tudo o que nos disse até agora. Sr. Doutor, eu tenho que começar por dizer que eu pessoalmente lamento esta situação que conduziu à sua exoneração. E até me parece que nesta matéria não estou sozinho. Eu acho que a maioria dos autarcas do Norte lamentam esta decisão. Percebi até que o Sr. Presidente da Associação Nacional dos Autarcas Socialistas, penso que é bastante insuspeito nesse sentido também, fez um conjunto de declarações, preferiu um conjunto de declarações em que também lamenta esta situação e até disse que não foi consultado, mas se tivesse sido consultado não daria esta mesma indicação. O Sr. Presidente, aliás, da Assembleia Metropolitana do Porto, chegou mesmo a falar de saneamento político, ele usou mesmo a expressão saneamento político, e eu, aliás, não posso deixar de ser aqui uma reflexão melancólica, mas para quem neste momento anda a defender até que os presidentes das CDRs devem ser eleitos pelos autarcas, depois exonerar um presidente que tem o apoio maioritário dos autarcas, não deixa de ser um contrassenso. Mas isso é só, como é óbvio, uma reflexão melancólica. Mas eu dizia-lhe que lamento, e lamento de facto profundamente esta decisão, mas também tenho a noção que esta minha posição não é unânime. Também não há unanimismos na vida e na política. Não há mal nenhum com isso. Vi, por exemplo, que o professor Freire de Sousa, que penso que agora até o sucedeu, escreveu, e eu agora passarei a citar o que ele escreveu, uma coisa que é bastante crítica. E ele dizia, e agora inicio de citação, o governo tomou finalmente uma atitude, entre parênteses, aplauso, perante a até agora impune autossuficiência de um cavalheiro que, durante quase 3 anos, nunca deixou de transitar entre o autoritarismo desmedido e o exibicionismo ridículo, não fazendo outra coisa que não fosse em conveniente proveito do seu grande e incondicional amor por si próprio. Tendo culminado numa provocatória recusa de acatar uma instrução da tutela no âmbito dos contratos para os planos estratégicos de desenvolvimento urbano, com isso gerando um forte ruído mediático, em razão da denúncia dos protestos provenientes das câmaras do Porto, Matosinhos, Gaia e Gondomar, e uma desnecessária incomodidade política para o ministro Pedro Marques. Fim de citação, estas palavras não são minhas, e eu quero dizer que não concordo com nada do que aqui está escrito. De facto, discordo bastante até do que aqui está escrito. Mas há uma coisa que eu gostava de facto de perceber, e eu acho que essa é a matéria mais importante que nos trouxe aqui hoje. Se a sua atitude, Sr. Professor, foi uma atitude de quem se recusa, de acordo com as suas palavras e bem, a uma grave violação de princípios, ou se foi, nas palavras do professor Freire de Sousa, uma provocatória recusa que criou uma desnecessária incomunidade política ao ministro Pedro Marques. E o Sr. Professor já nos disse aqui, falou-nos aqui, que acima de tudo o que esteve na base desta decisão foi o facto de lhe terem pedido para lançar um aviso para 29 municípios, mas que na prática o dinheiro só iria para 5 municípios e que esses 5 municípios já estavam escolhidos à cabeça, já tinham sido escolhidos. E eu gostava de perceber, Sr. Professor, colocando-lhe uma primeira pergunta muito concreta, que é quem é que lhe pediu para lançar esse aviso? E uma segunda pergunta muito concreta também, que é como é que lhe pediram para lançar esse aviso? Foi uma indicação oral? Foi uma ordem escrita? Foi uma instrução escrita? Como é que isso foi feito? E depois também, Sr. Professor, perceber porque é que eram estes 5 municípios em concreto e não outros municípios? Porque é que eram estes aqui em concreto? Depois, Sr. Professor, há uma coisa que o Sr. Professor falou e escreveu, aliás, no seu artigo, que eu aproveito também para elogiar, um artigo chamado Na Hora da Saída, curiosamente numa página, num segmento do Jornal de Notícias que se chama Praça da Liberdade, e eu acho que a liberdade também é de assinalar neste dia de hoje, e o Sr. Professor fala nesse mesmo artigo que o que lhe pediram era que formalizasse uma grave violação de princípios que nunca quebrei e espero bem nunca o fazer. Fim de citação, e com esta citação eu já concordo. Né? Com esta citação já concordo totalmente. Mas, Sr. Professor, eu tenho de fazer uma pergunta adicional face a isto. Pedirem para lançar um aviso para 29 municípios que já se sabe à cabeça que é só para 5, não parece que seja só uma grave violação de princípios. Parece-me mesmo que é uma ilegalidade. E parece-me, Sr. Professor, que se é verdade que lhe pediram para fazer isto, antes de mais, fez bem em recusar, porque isto pode configurar uma ilegalidade, uma fraude mesmo. Parece-me que lançar um aviso para 29, que já sabemos à cabeça que é para 5, não é só uma questão, é também uma questão de falta de ética, falta de princípios. Não ponho isso em causa, mas é mais do que isso. É quebrar um conjunto de leis, um conjunto de dispositivos legais sobre os quais todos nós nos regemos. E Portugal é, felizmente, um Estado de Direito democrático. E, tanto nesse sentido também, eu pergunto-lhe muito concretamente, Sr. Professor, se o que lhe pediram para fazer não era verdadeiramente uma ilegalidade. E esta é a minha pergunta final.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho lá para responder sobre o Sr. Mídio Gomes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mota Soares. Eu darei nota das 3 questões que me colocou. A primeira, sobre essa nota na altura, ele não saberia ainda que ia ser convidado. que no seu blog pessoal o Dr. Freire de Sousa terá escrito, eu como pessoa do Porto, peguei no telefone e liguei-lhe. É assim que eu faço. E ele ficou sensibilizado e sentámos os dois e o assunto ficou esclarecido. E, portanto, desejo a melhor sorte ao Dr. Freire de Sousa, que tudo decorra para o melhor. Ele explicou-me o contexto. Tinha muito mais a ver com a outra coisa do que com a CCDR. Eu não me tinha apercebido que eu ia substituir num sítio onde ele estava. Nem me apercebi quando me pediram. É outra componente emocional, como é que é chamada. Há ali uma coisa, quando me pedem para fazer alguma coisa naquele sítio, eu digo que sim antes de pensar. E depois só reparei mais tarde que alguém tinha saído e, portanto... Mas o assunto está sanado, está explicado. Eu nessas coisas não gosto de deixar... por explicar. Liguei-lhe mesmo. Disse, olha lá, acabei de ler aqui uma coisa no blog da Quaterneira. Isto não faz sentido nenhum. Dizer, pá, ainda bem que me liga. Venha tomar um café comigo para a gente. E pusemos o contador a zeros. E, portanto, o assunto está sanado. O professor Freire de Sousa é uma pessoa de bem. E espero que a vida lhe corra pelo melhor. Eu, nessas coisas, sigo um princípio cristão. Eu perdoo, mas registro. Mas registro, não é? Não apago. Registro. Mas perdoo e passo à seguinte. Quem me pediu foi dois dias antes, por mail, por escrito, o secretário de Estado, que me disse, olha, está aqui o aviso para lançar... Não eram só 5 municípios, havia mais 2 que também tinham pequenas verbas, no total seriam 7. Está aqui o aviso, estes são os termos do aviso, e em anexo tem o ficheiro já com a distribuição dos valores.
Mas para não ficar nenhuma dúvida, que secretário de Estado?
O meu secretário de Estado, a minha tutela, de desenvolvimento e coesão, que pediu formalmente para eu lançar o aviso. Pediu formalmente para eu lançar o aviso, e portanto fê-lo. Eu tentei uma solução de última hora, que, não me agradando completamente, mantinha o princípio do governo de privilegiar aqueles 7, mas uma parte do bolo era atribuída em função da população urbana aos 29, e foi-me dito que eu estava a rejeitar uma orientação e que, portanto, que eu era como estava ou não seria de outra forma. Portanto, eu não fui tido nem achado no aviso, eu soube das negociações pelos jornais, eu fui confrontado com uma proposta de aviso com prévia distribuição por mail. E, portanto, aí tomei aquela decisão que eu entendi que devia tomar, nada contra o secretário de Estado enquanto pessoa, que sempre foi muito correto comigo e há muitos anos que eu o conheço. E não me move nada contra o senhor, ele foi sempre corretíssimo comigo, e eu entendi que não devia fazer aquilo. Se isso configura ou não uma ilegalidade, é outro domínio. Eu sou engenheiro agrónomo, com doutorado em segurança alimentar e nutrição, com um mestrado em finanças empresariais e... uma tentativa frustrada de doutoramento da economia que eu não consegui concluir. E, portanto, a área jurídica é sempre algo que eu tenho que aprender em cada dia. Se isso configura ou não uma grave ilegalidade, eu, se assinasse aquilo, iria ficar muito preocupado com aquilo que os outros 22 ou 24 iam fazer. Porque alguém dos outros 24 me poderia formalmente questionar. Mas o aviso não saiu. Estou tranquilo. Aliás, para que conste, o vogal executivo, eu não tomei decisão sozinho, o vogal executivo que negociou os PEDU, que foi o responsável e que se mantém na comissão diretiva, declarou firmemente que não o fez nem nunca o fará. Portanto, não o fez nem nunca o fará. Mas eu não sou... Aliás, o senhor é mais velho do que eu, uma pessoa já que estava reformada, foi presidente da Câmara de Bragança há 20 anos, creio, uma pessoa respeitadíssima e respeitável, foi escolhido pelos autarcas, não tenho nada a ver, porque eu sigo um princípio, sabe, que queria, e isto para mim é exceção, para mim. Eu tenho uma coisa que não sei se é boa ou má, mas que me dá muito jeito. Eu, num minuto seguinte, nunca estive na CCDR. Isto para mim é muito importante. Eu fiz o melhor de mim próprio e dei o melhor de mim próprio. Mas eu já saí. Eu estou a fazer outra coisa. Estou encantado com a possibilidade de ter um investimento que pode trazer 200 doutorados para o Porto em biotecnologia. Isto é que me está a motivar neste momento, perceberam? É, minha força está virada para aí já. No segundo seguinte, a melhor sorte ao professor Freire Sousa, as melhores decisões para a região, não quero saber, não fico com mágoa, não me intrometo, passo ao seguinte, registro as coisas. Eu gosto de aproveitar a vida. Há coisas que eu fiz mais cedo, outras que fiz mais tarde. A imagem que eu tenho aqui projetada à minha frente, que o Dr. Alda Amaral vai vendo, são duas imagens de pessoas com 15 anos e 12 anos, que foi aquilo que eu fiz um pouco mais tarde por opção de vida e que são a minha maior motivação. Portanto, não, se é legal ou não, eu entendi que não devia fazer. Aquilo violava princípios muito sérios. E se alguma coisa viola princípios muito graves para mim, provavelmente cai no domínio da legalidade. Agora, se o é ou não, teriam que ser os outros 20 e tal a questionar caso aquilo tivesse sido publicado. Não sei, isso não. Admito que mesmo do ponto de vista formal, o tema não seja nada pacífico. Mas eu tenho sobre essas matérias sempre alguma reserva e, portanto, abri com muito gosto, e porque é pedido pela Casa da Democracia para eu vir aqui, entendi que o devia fazer. Mas eu gostava que isto fosse exceção para mim, quer dizer, eu não... O tema da Comissão de Coordenação está fechado. Eu já passei a outro. Já estou no tema seguinte. A dar o melhor de mim próprio, como sempre fiz e espero fazer, perceber? Não fico muito a remoer. A melhor sorte é quem tomou posse e que tudo lhes corra pelo melhor.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passamos agora à última intervenção ao Grupo Parlamentar de Políticos Portugueses, dando, como é óbvio, as boas-vindas à deputada Diana Ferreira. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os senhores deputados desta comissão e cumprimento também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o professor doutor Emílio Gomes, agradecendo também a disponibilidade que manifestou em estar aqui nesta comissão para falarmos, se calhar não só, da situação para a qual foi convocado cá, porque este é um tema, de facto, dos fundos comunitários, bastante mais abrangente e muito mais amplo na sua reflexão e na sua discussão do que aquelas que são as verbas destinadas à região no âmbito do PEDU, os 385 milhões e os 20 milhões que o Governo negociou com alguns concelhos. Naturalmente que esta é uma pequena fatia face aos 25 mil milhões de euros que integram o atual quadro comunitário. Até porque a grande fatia dos fundos comunitários, e não podemos deixar de referir isto aqui, está destinada ao grande capital e esta sim é uma das questões que nos preocupa, sendo que ninguém parece questionar a razão pela qual até o anterior governo do PSD e do CDS decidiu entregar muitos milhares de milhões de euros aos grupos económicos e esta é naturalmente uma das questões que para nós também emergem deste processo e que importava que fossem referidas. Uma outra questão tem naturalmente a ver com a divergência entre o Governo e o professor doutor Emílio Gomes, e designadamente até nos próprios objetivos, como o professor também já referiu, do que o Governo tem para as próprias CCDRs no futuro. No nosso entender, nada pode esconder naturalmente que as CCDRs são um braço do Governo, de qualquer Governo, nas regiões, e são um instrumento de políticas, naturalmente, da administração central. E que estão longe de ser a descentralização que tanto se tem falado e que as regiões efetivamente precisam, porque desconcentração e descentralização não são conceitos iguais, nem sequer são idênticos, parecidos, nem se tocam. Aliás, não raras vezes, como se comprova até pelas próprias CCDRs, ao longo dos vários anos, a desconcentração é sim usada para inibir aquela que é a descentralização e também não podemos deixar de afirmar aqui aquela que tem sido sempre a posição do PCP, que a solução até para as próprias regiões e para responder a um conjunto de problemas passa naturalmente pela regionalização, que é aquela que está até prevista na Constituição. Mas entendemos também que mais do que eternizar naturalmente a discussão sobre esta ação do Governo, da qual discordamos, e também o dizemos aqui, porque entendemos até que se há critérios para a atribuição dos fundos comunitários, essa atribuição deve ser feita de uma forma rigorosa, de uma forma transparente, e os critérios devem ser iguais para todos. Independentemente de estarmos ou não de acordo com os critérios, e esse acordo com os critérios é uma outra discussão e cabe numa outra reflexão. Mas mais do que isto neste momento, até porque, conforme já disse, estamos aqui a falar de uma ínfima parte, uma pequena gota de todo o valor dos 25 mil milhões de euros que integram o atual quadro comunitário, mais do que isto, importava sim, era olhar para o futuro e intervir no atual quadro comunitário de apoio. E aproveitando aquela que é a reprogramação que terá que ser feita, garantir mais dinheiro para as autarquias, bem como importava também discutir aquilo que era o caminho a seguir para combater as assimetrias que existem e que persistem, para promover a coesão territorial, para melhorar políticas públicas, até por via da otimização dos fundos comunitários, e esta era, até considerando as responsabilidades, já não tem, mas que teve no passado, era também uma matéria sobre a qual gostaríamos de ouvir a sua opinião e a sua reflexão. E pretendíamos também, de uma forma mais concreta e mais direcionada às questões, naturalmente, do Norte, colocar aqui algumas questões, pedindo opinião e pedindo até esclarecimentos em algumas matérias. Designadamente, por que motivo, na operacionalização do eixo autónomo, a área metropolitana do Porto não foi reconhecida como autoridade urbana para a contratualização do pé do metropolitano? E aqui, até colocando aqueles que foram os eixos que referiu, os três eixos do PEDU, o eixo 4.5 da mobilidade urbana, o 6.5 do espaço público e edificado e o 9.8 de comunidades e zonas urbanas desfavorecidas, penso que é esta a informação. E também se considera que essa UTAM poderia ter permitido consensualizar ao nível metropolitano prioridades de investimento, por exemplo, relativas a projetos que permitissem o início da consolidação do sistema do metro do Porto. Gostaríamos também de questionar que, tendo sido a opção da contratualização com cada um dos municípios e designadamente aqueles que são das franjas da área metropolitana do Porto, o motivo pelo qual também não foram incluídos outros municípios com igual ou superior relevância urbana, e damos aqui só dois ou três exemplos, como Felgueiras, Passos de Ferreira ou Vila Verde. E também colocar também por que motivo já durante a fase de negociação do PEDU foi decidida dividir a dotação no fundo em dois, contratualizando os 17 municípios, já falamos aqui disto anteriormente, e também a dotação com os outros 12 centros urbanos de nível superior. E se, sendo esta, se entende, e isto é também uma opinião que aqui pedimos, que esta é uma opção, que esta opção é uma discriminação negativa da população metropolitana e dos seus problemas específicos, ou se é uma opção que se justifica face aos critérios previstos naquele aviso que é destinado aos programas regionais de todas as regiões do continente, exceto, penso eu, do Algarve, em que determina a razoabilidade dos investimentos, dos compromissos em termos de metas e resultados e da capacidade de concretização. Por fim, e mesmo para terminar, no caso específico de municípios da área metropolitana do Porto, e atendendo a até problemas diagnosticados, se considera razoáveis aquelas que são as discrepâncias que muitas vezes existem até em municípios vizinhos, e colocando aqui o exemplo de Santa Maria da Feira de Espinho ou de Maia e Valongo. E naturalmente que estas são questões para as quais pedimos esclarecimentos, opiniões e reflexão do professor doutor Emílio Gomes, agradecendo novamente a disponibilidade para estar cá nesta casa esta manhã. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora então a palavra para responder, Sr. Professor Emílio Gomes.
Sra. Deputada, muito, muito obrigado pelas questões que colocou. Eu vou começar por aquelas duas de natureza mais geral, que são, porque eu escrevi, como estão escritas, é mais fácil. A minha visão, escrevi isto no artigo de si, a gestão da CCDR está muito marcada pela importância da gestão de fundos estruturais em detrimento da sua missão de gestão, planeamento e perspectiva do território. Este estado da arte causa problemas sérios, em especial quando os constrangimentos orçamentais dos municípios e de outras estruturas públicas acentuam a sua dependência direta dos fundos comunitários. Agora, uma espécie de, entre aspas, orçamento de Estado 2 para realizar investimentos. Isto constitui um problema, porque financiar políticas públicas com fundos estruturais pode permitir resolver problemas no imediato, mas compromete o futuro. O ciclo 2014-2020 representa uma opção por parte da União Europeia e dos países da coesão na identificação da competitividade e internacionalização da economia como a chave do desenvolvimento económico e social. E, de forma evidente, ao desígnio definido, correspondeu uma opção equivalente na afetação de recursos. Por exemplo, o Norte 2020 tem nos três eixos relativos à investigação e inovação, apoio às PMEs e qualificação dos recursos humanos, mais de 2/3 dos seus recursos, de um total de 3,4 mil milhões de euros. E isto foi uma opção da União Europeia e de Portugal, não foi do gestor do PO Norte. Daqui resulta uma menor disponibilidade de recursos para as chamadas operações públicas de investimento. É possível propor uma reprogramação destes fundos alterando prioridades? Claro que sim. Mas então é preciso dizer com clareza onde é que vamos cortar, por forma a aumentar o investimento público em infraestruturas. Cortamos na investigação e na inovação? Cortamos no apoio às PMEs ou na qualificação dos recursos humanos? Porque a soma final vai ser sempre constante, sabe? Eu não estou a dizer que sou contra ou a favor. Pediu-me para eu refletir. Estou a fazê-lo a partilhar consigo. Houve esta opção política macro da União Europeia. Vai haver uma reprogramação no final de 2017. Mas eu estou a dizer onde é que vamos cortar. Se é na inovação, se é no apoio às PMEs ou na qualificação de recursos humanos. Porque para aumentar noutras coisas, tem que se cortar aqui. E esta questão, só vi uma coisa que disse que eu não estou completamente de acordo, que é o dinheiro da economia está sobretudo para pequenas e médias empresas. Este novo acordo de parceria introduz fortíssimas limitações, em alguns casos até excessivas, às grandes empresas. Que, do meu ponto de vista, por exemplo, nas componentes de investigação e desenvolvimento, deviam, nessas áreas, deviam ser, por causa do emprego qualificado, deviam ser um pouco até mais longe. E, portanto, a questão da reprogramação tem esse problema. Uma nota que colocou, e muito bem, porque é que foi assim e eu hoje não percebi? Porque é que a Comissão Europeia nos impôs que cada município era a autoridade de gestão de si próprio, e não era a área metropolitana do Porto ou cada uma das CIM a ser a autoridade de gestão de cada um dos PEDU? Não lhe sei responder. Eu questionei isso algumas 5, 6, 7 vezes, mas é assim, é assim, é assim. Conseguimos uma janelinha de opção, que é assim, mas os municípios não são obrigados. Ou seja, imagine o município de Matosinhos, ou de Gaia, ou da Feira, se assim o desejarem, eles podem, por iniciativa própria, dizer que não querem ser autoridade de gestão do seu PEDU e delegar na área metropolitana do Porto, da mesma forma que Braga poderá delegar na Cime do Cávado ou Vila Real na Cime do Douro. Ficou essa possibilidade. Porquê é que foi assim? Olhe, com toda a seriedade, não lhe sei responder, mas foi assim, top-down. A minha opinião é que não faz muito sentido, eu dou-lhe razão. Mas tenho aqui alguém que também participou comigo na altura, noutras funções nisto, se calhar tem o mesmo entendimento que eu tenho, não consegui perceber. Porquê é que há municípios que podiam e deviam fazer parte do acesso ao eixo urbano nos PEDU e não fazem? Porque o instrumento usado pela Comissão Europeia foi o PROT. E porque se calhar em 2010, quando aprovaram por unanimidade, ninguém pensou nas consequências. Se calhar é isso. Porque quem aprovou por unanimidade o PROT foi o Conselho Regional, onde estão os 86 municípios. Se calhar eles, quando aprovaram aquilo, não pensaram nas consequências. Hã? Provavelmente é essa a razão, porque a questão que coloca é mais do que óbvia. Dê-me lá uma razão válida. Atenção, os municípios que eu vou citar têm um enorme apreço pelos municípios e pelos autarcas. Mas porquê é que, por exemplo, Valdecâmara e Arouca fazem parte do PEDU e Felgueiras, Vila Verde, Citou e Passos não fazem? Não há assim uma razão muito lógica. Mas como um instrumento de definição foi o PROT, que eles próprios aprovaram por unanimidade,
Só em futura revisão deste instrumento ou de reprogramação é que isso poderá ser feito. E, portanto, eu não estava lá sequer. Aquilo, andaram 3 anos a discutir e aquilo foi aprovado em 2010. Eu acho que não chegou sequer a ser homologado, mas foi aprovado por unanimidade pelos autarcas. O professor Luís Ramos conhece melhor essas questões do ordenamento do território, ele saberá se foi homologado ou não. Eu não sei, honestamente, mas... E, portanto, porquê uma negociação autónoma com a Metropolitana do Porto? Aí eu sou responsável. Aí tenho a obrigação de responder. Porque eles exigiram isso publicamente na assinatura do pacto. Está documentado, exigiram por mais que uma vez. A Metropolitana do Porto disse, ok, nós assinamos o pacto, todos assinaram, mas do envelope dos PEDUs, nós queremos um valor entre 50% mínimo a 60%. E nós convidamos os 17 para se sentarem à mesa comigo com o engenheiro Jorge Nunes nessa negociação prévia. Eles entenderam que só deviam vir os 3, o presidente e os 2 vices. Este é presente o doutor Emílio Loureiro, o doutor Joaquim Couto e o engenheiro Bragança Fernandes, que são o presidente e os 2 vices da Metropolitana do Porto. Nós pusemos um conjunto de critérios em cima da mesa. O engenheiro Jorge Nunes trouxe 4, 5 critérios. Uns que davam mais dinheiro, outros menos, e sugeri-lhes que se calhar a média ponderada do FEF, da população, do histórico de distribuição, de um conjunto de critérios seria o mais razoável. Sabe que valor é que aquilo dava? 205 a 208. E a reunião decorreu com a Yara Metropolitana do Porto a puxar para o 208 e o engenheiro Jorge Nunes a puxar para o 205. E eles, o doutor Emílio Loureiro, tendo disse no final, pá, veja lá, 207,5, se o homem não quer 208. Eu deixei a reunião terminar e disse ao engenheiro Jorge Nunes, são 212,1. 212,1, exatamente. Isto é métrica de engenheiro, nós temos assim, como ficamos muito viciados na matemática, temos tendência para simplificar contas. E se dividir 212,1 por 485, dá 55,1. Primeiro valor acima do intervalo médio. Porquê? Porque eles tinham pedido entre 50 e 60. E parece-me que se o conjunto de critérios se aproximava deste valor, o primeiro valor acima do intervalo médio era um valor que foi mais do que aquilo que a Metropolitana do Porto tinha aceito. Claro que a seguir, se tem 212 para 17, não é possível dar 161. Não é. Não é, faça as contas que quiser, use os critérios que quiser, não consegue dar 161 e deixar depois 50 para os outros 16. Os critérios foram os mais perfeitos? Não sei. Os critérios podiam ter sido outros? Podiam. Foram enviados, e disse isto à frente do ministro, e todos confirmaram, foram enviados aos 29 em audiência prévia para que dissessem de sua justiça ainda no mês de janeiro. Só um respondeu. Nunca tive a mania ou o complexo de que tenho sempre razão ou de que não tenho dúvidas. Portanto, esta questão da AMP é esta. E depois, na AMP, aqueles critérios acabam por criar uma ou outra injustiça, se calhar. Por exemplo, citou aí 2 casos. Eu acho que a Santa Maria da Feira e Valongo deviam ter uma ponderação um bocadinho superior à que tiveram. Parece-me, depois do bolo repartido, é mais fácil olhar, e eu entendo que esses 2 concelhos, por razões até um bocadinho diferentes um do outro, poderiam, nos 212 milhões, ter um valor superior. Mas havia um ponto de partida que penalizou muito, que era um desequilíbrio entre a oferta e a procura. O facto de termos o dobro do dinheiro no eixo da 4.5 do que tínhamos a 6.5 e a procura ser exatamente oposta dificultou muito a negociação e os valores. E, portanto, não venho aqui dizer-lhe que aquilo está perfeito, que os critérios é aqueles e mais nenhum e que dali resultou um exercício fantástico. Não. Não. E nos 2 casos que citou, nomeadamente a Feira e Valongo, eu entendo que os critérios... Hoje era mais fácil, deveriam ter tido uma ponderação que permitisse estes 2 concelhos ter sequer um pouco mais. Seria da mais elementar justiça. Não era muito, mas às vezes há coisas que, pelo simbolismo que têm, podem fazer valer. Agora, houve transparência, isenção, rigor. Eu nunca, em 3 anos, Isso pode. Interrogo os técnicos todos da Comissão. Eu nunca falei com um técnico que decidiu projetos. Eu nunca interferi numa decisão. Eu nunca falei com nenhum secretariado técnico. Nunca o fiz. Nunca falei com ninguém. Percebeu? Respeita isso até ao limite do que... Agora, se o exercício é perfeito, provavelmente não é. E... Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos passar à segunda ronda. Começamos o Partido Social Democrata, deputado Virgílio Macedo.
Sr. Presidente, antes da segunda, vai haver terceira ronda? Se não, eu compartilho aqui com o Sr. Então, compartilho a segunda ronda aqui com o Sr. Deputado António Costa e Silva. Está bem?
Vejo pelos vários sinais chegados à mesa que não haverá terceira ronda e, portanto...
Então, eu compartilho esta segunda ronda com o Sr. Deputado António Costa e Silva.
Então tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Emílio Gomes, já falou aqui várias vezes que, não sendo qualquer amargura, relativamente à sua saída da CDRN e falou várias vezes do seu estado de espírito livre e descomprometido relativamente à situação. Mas isso quer lhe dizer claramente que não me interessa o seu estado de espírito. A mim interessa-me é que o que o senhor professor Emílio Gomes disse relativamente ao não cumprimento de uma orientação dada pelo governo. E o senhor professor Emílio Gomes disse muito claramente que se cumprisse aquela orientação política que lhe tinha sido dada, isso seria uma violação de princípios de idoneidade, transparência e seriedade. E isso é o que me preocupa. Porque a partir da altura que o senhor professor faz esta afirmação, ao contrário, eu posso concluir que o governo, pelo menos relativamente a este processo, não foi sério, não foi transparente, não foi idóneo. E isso causa-me preocupações relativamente ao futuro. Porque agora que o governo nomeou um comissário político para liderar a CCDRN, pode efetivamente continuar nesta senda de fazer uma gestão dos fundos comunitários que não seja transparente, que não seja séria e que não seja idónea. E a região, os agentes políticos, os agentes económicos da região norte exigem esses princípios e não princípios de caráter político. E, portanto, Sr. Professor, claramente queria que nos reafirmasse, ou não, se a violação daquele cumprimento daquela diretiva iria ou não contra estes princípios que afirmou: idoneidade, transparência e seriedade. E agora passaria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Costa e Silva.
Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimentos especiais ao Professor Emílio Gomes, com estima e muita consideração, e sobretudo porque tive a oportunidade de o conhecer enquanto responsável máximo pela CCDR Norte e pelo trabalho que desenvolveu. Dar nota do seguinte: em relação àquilo que se passou, à questão política em concreto, na nossa perspectiva, a atitude que foi tomada pelo Ministro e a forma como ela foi e tão publicitada, pareceu-nos tivemos aqui uma situação de clara prepotência política, de arrogância, e na nossa perspectiva foi que se passou uma verdadeira vergonha. Dar aqui uma nota que me parece importante e queria fazer umas perguntas ao Sr. Professor, porque tendo em conta o contexto e as regras em que estamos inseridos e olhando para aquilo que era o gestor do Programa Operacional Regional Norte, no Norte 2020, se há uma regra comunitária denominada segregação de funções, se o senhor ex-presidente da CCDR Norte, tendo em conta o contexto de gestão dos fundos comunitários, não tinha responsabilidades na gestão dos fundos. Claro que tinha. Existe um modelo de governação nacional sobre a gestão dos fundos. E isso tem regras, ou seja, qual é o limite máximo de uma orientação política e até onde um agente político, ou neste caso um membro do governo, um ministro, pode ir. E aí tenho grandes dúvidas que ele possa ir ao limite daquilo que lhe estava a ser imposto. Portanto, as questões da seriedade, como aqui referiu, da idoneidade, etc., etc., portanto, eu penso que claramente não foram respeitadas e não foram cumpridas e estamos perante uma situação de ilegalidade. Curiosamente, o senhor ex-presidente tinha um contrato assinado com o governo que o obrigava a cumprir objetivos. Ou seja, se lhe alteram as regras top-down, significa que os seus objetivos não seriam cumpridos ou então teriam que lhe fazer um novo contrato. Coisa estranha, digo eu. Portanto, faz parte das regras, são estas as regras. Depois, há aqui outra questão que me parece muito importante. Tem a ver com as regras da concorrência. E esta, eu termino já, Sr. Presidente. E esta é uma regra que o Sr. Professor Emílio Gomes conhece muito bem. A regra da concorrência diz que quando abrimos aviso de concurso para entidades, sejam públicas, privadas, sejam elas quais forem, as regras têm que ser transparentes e muito claras. Ou seja, quem vai a jogo tem que saber com o que é conta. Portanto, e aqui, claramente, os diferentes atores, neste caso as câmaras municipais, que estão dentro de uma área metropolitana e não só, os tais 29, não sabiam as regras como contavam, não sabiam com clareza aquilo onde é que se podiam apresentar as suas candidaturas. Portanto, e isto é preciso ficar claro, estamos perante uma clara violação de uma regra fundamental, que é a regra da concorrência nos fundos comunitários. Dizer-lhe que eu gostava que estas matérias ficassem muito claras, muito explicadas perante estes deputados que aqui estão, porque foi sobre isso que os chamámos cá. Foi sobre isso que os chamámos cá. E estamos muito, muito atentos àquilo que se vai passar, obviamente, mas queremos estas respostas, porque para nós são fundamentais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Socialista. Presumo que também uma divisão de tempo. Sr. Deputado Luís Moreira Testa tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer ao Sr. Professor a forma proficiente com que nos prestou aqui as explicações que entendeu por bem e de assinalar aqui alguns factos objetivos. Obviamente que no decorrer desta audição nós acabámos por discutir uma pleia de circunstâncias e situações e até assuntos que uns têm muito a ver com o requerimento que foi efetuado e outros têm muito pouco a ver com o requerimento que foi efetuado. E, portanto, obviamente, nós estaremos disponíveis para discutir tudo, não estaremos disponíveis é para discutir tudo ao molho. E, portanto, há uma componente que tem a ver, obviamente, com a atribuição de fundos, a abertura de avisos, uma componente técnica que merece até uma discussão mais aturada que necessita de ser feita, e celular certamente aqui e noutros fóruns, e também assistiu-se aqui a uma discussão que teve eminentemente a ver com a legitimidade para a execução de atos administrativos, quer da parte dos dirigentes da administração pública, como é o caso do Sr. Professor, quer da parte dos titulares de órgãos de soberania, como é o caso do Sr. Ministro. Bem, há sobre esta matéria uma evidência, e corroborando até das palavras aqui ditas pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares, há uma coisa que é evidente. O Presidente da Administração, da Comissão de Coordenação de qualquer entidade regional não goza de legitimidade própria, goza de uma legitimidade tutelada pela tutela. E, portanto, o exercício das funções é na estrita obrigação do cumprimento da lei e no respeito das indicações manifestadas pela tutela. E, portanto, não se pode, ninguém que não tem legitimidade própria para o exercício de determinadas funções, arrogar-se numa legitimidade que não tem. Não estou a dizer que foi essa a situação, mas quando se quer fazer parecer que foi essa a situação, também é bom que se diga que se tal orientação da tutela foi assim tão invasiva, tão intrusiva dos valores que todos já percebemos que o Sr. Professor preza e bem, há uma pergunta que eu gostaria de deixar. Porque se eu estivesse na sua circunstância, tê-lo-ia feito. Se a mim me tivessem violentado de tal forma os valores em que eu acredito, eu, nesse exato momento, teria colocado o lugar que exercia à disponibilidade da tutela. Porque é assim que funcionam as coisas. E, portanto, quando eu não tenho uma legitimidade própria, quando não estou investido de uma legitimidade própria, entrego a legitimidade que me é conferida pela administração pública à tutela, quando a tutela invade de forma tão evidente nas suas palavras aquilo que são valores sagrados. E, portanto, é esta incongruência que eu gostaria de alguma forma ver esclarecida por Vossa Excelência. Muito obrigado.
Sr. Deputado Fernando Jesus, com à velocidade de passe da luz.
Mas... Ok. Se, rapidamente, só para insistir numa ideia que já aqui falámos e numa crítica que os autarcas fizeram, e eu não queria deixar de sublinhar mais uma vez isso, salvando que o Sr. Professor tem tido aqui um comportamento connosco sobre exemplar e, portanto, com toda a transparência também, que nos tem parecido ter, e por isso não está em causa. Mas, realmente, olhando para as notícias dos jornais, eu tenho aqui alguns certos responsáveis políticos da região, nomeadamente o PSD, que acusaram a CCDR e os critérios da CCDR de opacos, falta de transparência e uma tendência para nunca os ter divulgado. É o que diz o professor Amorim Pereira, do PSD, outro responsável também do vereador da Câmara do Porto, também do PSD, que diz exatamente este, está em todos os jornais, acusando tanto falta de transparência e uma tendência para não divulgar os critérios. E eu pergunto-lhe, Sr. Professor, se não acha, tendo em conta da sua natureza, a sua personalidade, cidadão exemplar, transparente, como já aqui deixou também claro, e ciente das convicções que tanto preza, se não lhe parecia que a definição dos critérios, em vez de serem comunicados no dia 29 de janeiro, de facto, como já referiu, em audiência prévia aos municípios, não teria sido melhor ter sido objeto de uma reunião prévia com eles para a definição dos tais critérios, para que este argumento que está permanente em todas as críticas de todos os autarcas, ou daqueles que falam para os jornais, pelo menos, é uma constante. Não há dúvida nenhuma que transparece, de facto, das pessoas dos autarcas, uma total ausência de critério, ou melhor, total ausência de transparência nos critérios adotados pela unidade de gestão da CCDR. Por isso, se não está preocupado também com isso, isso não veio aqui um obstáculo perdido, digamos, para que as coisas tivessem corrido de outra forma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer ao Sr. Professor o facto de ter, de forma expressa, ter desmarcado, digamos assim, o registro de chicana política que o PSD e o CDS quiseram suscitar a propósito desta questão sobre a sua exoneração. E aprecio bastante a tranquilidade e a transparência com que transmitiu aqui à Comissão a decisão de se apresentar a sua demissão relativamente ao lugar que ocupava. Porque o PSD e o CDS, quando vão para o Governo, fazem exatamente aquilo que aconteceu agora. E mais, Sr. Professor, muito mais rápido. É que nem sequer deixam passar 3 meses. Ao fim de 3 meses está tudo demitido, tudo. Por uma razão ou por outra está tudo demitido, tudo nomeado, pessoal político da cor, é tudo substituído. É tudo, inclusivamente, ao nível das empresas, públicas. Os senhores não deixam pedra sobre pedra. Essa conversa. Essa conversa da transparência é tudo treta. É tudo treta na vossa boca. Porque aquilo que vocês fazem é exatamente isso em todo o lado. Portanto, vamos pôr as coisas no seu devido lugar. Portanto, Senhor Professor, mais uma vez agradeço.
Senhores deputados, vamos deixar o Sr. Deputado Heitor Sousa
agradeço a
exercer
sua,
o seu direito.
A sua lisura com que tratou este processo. E a pergunta que lhe queria deixar relativamente a esta questão, agora passado este pequeno interregno da minha intervenção, a pergunta que eu lhe queria fazer tem a ver com o seguinte: não seria mais correto, do ponto de vista da gestão dos fundos comunitários, que este programa, que esta distribuição de fundos, que acontece em 2016 e que devia ter começado a acontecer em 2014, queria que ouvir da parte do Sr. Professor qual é o entendimento que faz deste atraso de 2 anos, que não é um atraso menor. Isto é um terço do tempo que estava inicialmente previsto para aplicar este novo quadro comunitário de apoio. E um terço é uma forte condicionante, Sr. Professor, queria ouvir a sua opinião sobre isto, relativamente a projetos cuja execução prática demora um tempo apreciável. E esta discussão da distribuição de verbas, se calhar, devia ter sido assumida pelo anterior governo, se o anterior governo tivesse sido competente na elaboração e na definição do quadro comunitário de apoio. E a revisão que estamos aqui a falar de 2017, o final de 2017, se calhar poderia ocorrer agora, no final de 2016. E, portanto, os dados seriam completamente diferentes se o governo anterior, em vez de passar a vida preocupado em cumprir religiosamente as orientações de Bruxelas e, sobretudo, as orientações da senhora Merkel, do ponto de vista do investimento público, se em vez disso tivesse tido a capacidade suficiente de invocar o próprio início do novo quadro comunitário de apoio para mudar o registro da atitude do Governo e da própria Comissão Europeia relativamente ao investimento público que está envolvido, como o Sr. Professor disse bem, está envolvido essencialmente nos fundos comunitários que chegam regularmente ao nosso país. E, portanto, a pergunta, dito de outra maneira, este processo de investimento público que conheceu com o anterior Governo uma redução de 55% no seu valor global, 55% não é um detalhe, é bastante do ponto de vista do efeito devastador que tem na economia e sobretudo nos municípios, se esta situação não poderia ser, teria sido parcialmente pelo menos evitada, se as coisas tivessem sido feitas no seu devido tempo e por quem tinha a responsabilidade de fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Pedro Monteiro Soares, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, mais uma vez, Sr. Professor Emídio Gomes. Eu, antes de mais, professor, tenho de lhe dizer do prazer que é ficar aqui a ouvi-lo. E o Sr. Professor conseguiu comprovar uma coisa que nem sempre é fácil nos dias que correm. Conseguiu comprovar que nós podemos discutir temas que são temas políticos complexos, e de facto a decisão que levou à sua exoneração é um tema político complexo, com imensa elevação e com imensa dignidade, sem fazer chicana política. Eu percebo que outros partidos, nomeadamente o Bloco de Esquerda, que era muitas vezes o campeão de rasgar as vestes sempre que algum dos princípios essenciais da ética republicana era posto em causa, agora prefere falar de temas que são temas paralelos. É um prazer, Sr. Professor, ficar a ouvi-lo sobre a lógica dos fundos comunitários, a aplicação dos fundos comunitários, as finalidades dos fundos comunitários, só que não é essa a finalidade da nossa reunião aqui hoje. Esta reunião foi pedida especificamente para percebermos efetivamente o que é que estão, quais é que são os motivos que levaram à exoneração do Sr. Professor. E o Bloco de Esquerda, que até começou muito bem, com uma intervenção inicial com a qual eu concordo completamente, que é uma crítica muito bem dirigida à Câmara Municipal de Lisboa e a esta fobia de obras em véspera de eleições, percebi que começou por falar na Câmara de Lisboa, acabou por falar depois da lógica dos fundos comunitários, só se esqueceu de falar daquele aspecto que é o aspecto essencial do nosso debate de hoje. E eu queria-me recentrar, de facto, nesse aspecto que é um conjunto de decisões que levaram à sua exoneração. E essas decisões são graves, Sr. Professor, eu acho que por 2 motivos. Por um motivo que é um motivo formal. Eu confesso que tenho muitas dúvidas e vou continuar a questionar a legalidade da decisão. Até porque essa decisão pode colocar o Estado português, a CCDR, mas acima de tudo o Estado português, numa enorme dificuldade. Já foram aqui evocados hoje os princípios, que são os princípios essenciais, que estão na base, aliás, do acordo de parceria e depois na execução dos fundos comunitários. O Sr. Professor Ibem falou até do Decreto-Lei 137/2014 e há pouco o Sr. Deputado do PSD falava, por exemplo, de aplicar o princípio da concorrência. Isto é, permitir que todos os municípios, de igual forma, se pudessem candidatar. Ora, se esse princípio for posto em causa, pode haver sanções financeiras ao Estado português. Não só a devolução de fundos comunitários, mas até sanções financeiras. E nós sabemos, e bem, que os fundos comunitários são muito auditados. Há sempre um conjunto de auditorias aos fundos comunitários. E, portanto, não é só a questão de um município, de alguém questionar, é a questão de, na avaliação que é feita dos fundos comunitários, se poder perceber que há uma decisão que é uma decisão que não está conforme à legalidade do Estado português, das regras portuguesas, mas também das regras comunitárias. E, curiosamente, essa decisão, já o percebemos aqui, é até uma decisão informada por escrito. Portanto, há uma notificação escrita ao Sr. Professor, pelo Sr. Secretário de Estado Nelson de Sousa, a dizer-lhe para proceder assim. E isso, como é óbvio, pode colocar o Estado português numa grande dificuldade. Mas há uma segunda nota que não foi muito abordada hoje e que eu acho que não é nada positiva. Que a intromissão da tutela, eu não questiono o poder político que a tutela tem, eu não questiono a legitimidade política da tutela, mas questiono uma coisa, e até gostava de lhe perguntar se isso era normal acontecer na CCDR, que é termos uma tutela a intrometer-se numa decisão que é uma decisão de gestão do próprio gestor. E isso diminui muito, nomeadamente no caso das CCDRs. E eu digo-lhe isto, Sr. Professor, explico-lhe porquê. É que, de facto, eu acho espantoso que quem muitas vezes diz que as CCDRs têm de ter mais autonomia, quem muitas vezes diz que as CCDRs têm de ter mais legitimidade até democrática, propondo a eleição das CCDRs pelos autárquicas, depois tem um comportamento que é exatamente o contrário disso. Porque é um comportamento que, como é óbvio, diminui totalmente a autonomia do gestor do programa. E, de facto, Sr. Professor, aí parece-me que há um aspecto que é muito óbvio. Um servidor da causa pública que não tem uma legitimidade política como o Presidente da CDR não tem, não é eleito, quando recebe uma ordem que é uma ordem que considera incorreta ou ilegal, tem esse direito de dizer que não cumpre essa ordem, porque entende que a ordem, de facto, não está conforme à legalidade. E eu acho que aí, Sr. Professor, mais uma vez conseguiu demonstrar também um conjunto de características que são suas, mas que, quando são demonstradas, de facto marcam uma diferença, e eu também por isso lhe queria agradecer muito tudo o que fez, todo o trabalho que fez, mas acima de tudo também a clareza com que falou aqui nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, pede a palavra para? No final da nossa reunião. Sr. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, o grupo parlamentar do PCP colocou aquelas que eram as preocupações e as questões que tinha para colocar ao professor Dr. Emílio Gomes na primeira ronda, que foram, aliás, respondidas e que agradecemos. Naturalmente, que quando colocamos algumas das questões, sabendo que elas derivam de indicações da União Europeia e de indicações comunitárias, também as colocamos no sentido da reflexão que essas mesmas indicações devem ter, e nesta obediência cega que muito tem pautado estes anos de integração na União Europeia, e que naturalmente quando as colocamos é também neste sentido, no sentido da reflexão de cada um de nós sobre estas matérias, mas reafirmamos aquilo que dissemos inicialmente, que tem a ver também com aquela que é a preocupação da utilização também dos fundos comunitários para as autarquias, na resposta aos problemas que as populações precisam, e que também para responder a esses mesmos problemas é indispensável também cumprir aquilo que determina a Constituição, e mais do que ter também, conforme dissemos inicialmente, CCDRs que em nada descentralizam ou que estão longe de se fazer essa mesma descentralização que as regiões precisam, importa sim avançar na solução que passa pela regionalização conforme determina a Constituição, mas agradecer também em nome do grupo parlamentar do PCP as opiniões e os esclarecimentos que aqui deixou, aquelas que foram as questões que colocamos na primeira ronda e que registamos o que aqui nos deixou refletido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora para responder, Sr. Professor Emílio Gomes, um total de 25 minutos.
Ai, não, espero não gastar tanto.
Agradecemos. Muito obrigado.
Eu peço ao Sr. Presidente permissão de eventualmente uma ou outra questão não obedecer à ordem porque foi colocada, se assim...
Tem total liberdade.
Muito obrigado.
Agregar,
muito obrigado.
Responder.
Porque há aqui questões de natureza distinta. Em primeiro lugar, dizer que fosse com o anterior governo, fosse com este, eu servi até o último minuto com a mesma lealdade. Tenha sido o Ministro de Poiás Maduro e o Secretário de Estado de Castro Almeida, o ministro Pedro Marques e o secretário de Estado Nelson Sousa, para além de outros que intervinham connosco, mas falando mais diretamente das duas tutelas, esquecer o do meu lado, houve até fim, até final este compromisso de lealdade e, portanto, por isso é que nessa matéria de crítica política e desse domínio, eu entendi que, e entendo que quem exerceu um cargo como aquele que eu exerci, tem que ter forte interligação, tem que ter lealdade. Eu fui um privilegiado, por exemplo, do ponto de vista pessoal, tenho as minhas opiniões, eu acho que o ministro Poiás Maduro, do ponto de vista pessoal, era alguém com muita, uma formação muito sólida para estas áreas e com quem era fácil de interagir. Cada um tem a sua forma de atuar, são questões de natureza mais de dinâmica pessoal do que de outra, mas a lealdade foi a mesma e agradeço as palavras do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, porque nem faria sentido de outra forma. Eu trato as questões sempre assim, as outras são tratadas noutro fórum e nomeadamente nesta casa. Agora, aqui eu escrevi uma coisa, o deputado Costa e Silva e o deputado Virgílio Silva, claro, aqui uma questão muito objetiva, e eu escrevi que não questionando a questão da legitimidade formal, eu escrevi, e portanto se escrevi, está registado, que para além da ingerência na autonomia da autoridade de gestão prévia e sucessivamente anunciada pelos jornais, eu escrevi isto. E se o escrevi, é porque está documentado. Portanto, ingerência na autonomia da autoridade de gestão prévia e sucessivamente anunciada pelos jornais. Escrevi. Portanto, não vale a pena eu estar agora aqui a picar mais gelo. Quer dizer, está escrito. Este artigo tem 4.400 caracteres e foi limitado. Eu demorei... Foi a única vez que eu falei em público sobre a CCDR. Foi quando escrevi o artigo. Ninguém me ouviu uma palavra até hoje. Ninguém me ouvirá uma palavra. Vim aqui, presto esclarecimentos que entendam por corretos, e entendi que devia escrever isto. É óbvio que se em algum momento for necessário eu partir mais um bocadinho do pão com o tamanho de uma hóstia, falo-ei. Porque é sempre a melhor forma de, às vezes, guardar alguma coisa. Mas não é o meu hábito, não é a minha regra. Mas agora, eu entendo isto, deputado. Eu entendo que, do meu ponto de vista, houve uma prévia e sucessiva ingerência na autonomia, que está consagrada em lei, que faz parte da boa gestão, que pode ter ou não eventuais consequências que foram aqui ventiladas pelo deputado Mota Soares. É um domínio que já faz parte da decisão política e das suas consequências. Porquê é que eu fiz uma coisa e não fiz outra, Sr. Deputado? Como as questões se interligam, eu peço desculpa de dar-lhe saltado de um ou de outro. Essa questão é muito importante, eu agradeço que a tenha colocada, porque a decisão é mesmo pessoal e eu admito que não esteja de acordo com ela e admito até que penso o contrário do que eu penso.
Porque o seu caráter, a sua forma de agir,
pronto, admitia... Eu vou-lhe dizer, essa questão é fácil de ponderar. Se o governo me tivesse dito: o senhor vai fazer um convite para aqueles 5, e eu punho o meu lugar à disposição do governo imediatamente. Porquê? Porque eu não concordava nada com a decisão. Eu não concordava rigorosamente nada. Eu acharia que era um erro muito grave que o governo determinasse que um bolo que era pelo menos para 29 fosse só entregue a 5 ou 6, mas o governo estava a fazê-lo de uma forma inquestionável. Quando é o governo que faz uma coisa que, do meu ponto de vista, viola a autonomia da autoridade de gestão, sou eu que estou certo. Então o governo, se acha mesmo que eu estou a desobedecer, que me exonere como fez. Pode estar em desacordo comigo. Foi assim que eu pensei. Estou a dizer como é que eu pensei. Mas não lhe quero dizer que eu tenho razão ou que eu sei que tenho razão. Estou a dizer o caminho que eu segui. Se o governo me tivesse pedido uma coisa com a qual eu não concordava, mas que formalmente fosse imbatível, eu não tinha outro remédio que não fosse demitir-me. Mas como eu entendo pessoalmente que quem quebrou as regras e os princípios. Estava do outro lado. É a minha análise pessoal. Está a perceber? Em consequência, eu entendo que devia ser o governo a exonerar-me. Portanto, é esta a razão, não há outra. Foi a forma como eu li a situação. E, obviamente, que admito que até percebo que a questão foi colocada entre mim e o ministro tranquilamente sobre uma opção ou outra. Eu entendi que não o devia fazer, porque eu entendi que não quebrei nenhum princípio e, portanto, trabalhei com absoluta lealdade. Porque o deputado Costa e Silva colocou aqui uma questão fundamental que interliga muito com a questão que colocou o deputado Mota Soares. Elas estão muito interligadas, que é a questão dos princípios da concorrência e da forma como os concursos foi gestor, sabe disso, como isto tem que ser feito. E ela interliga muito com isto, quer dizer, há ali regras. Deixem-me dar um exemplo que foi público. O governo anterior deu-nos uma orientação política. Foi o ministro mesmo, é público. O ministro Poyas Maduro pediu às três CCDRs, Norte, Centro e Alentejo, que abrissem um convite para que cada uma das universidades do interior, Évora, Beira Interior e o Trás-os-Montes e Alto Douro, apresentassem convite, um projeto para um centro de excelência. E cada uma delas apresentou. Creio que o Alentejo apresentou água, agricultura e energia, próximo disto. Trás-os-Montes e Alto Douro, um projeto, um centro de excelência para a vinha e para o vinho, em consórcio com o Consórcio de Associados do Norte, que eu me empenhei pessoalmente em unir as três universidades. O Douro, como uma marca do vinho e da vinha, vamos ver se aquilo corre bem, esperemos que sim. E o centro tinha escolhido Cloud Computing. É? Marcou-se o dia da assinatura do protocolo, com o ministro da Educação e o ministro Poyas Maduro presentes, e a senhora presidente do centro pegou-se com o reitor o dia anterior e não chegaram a acordo para assinar. E não assinou. A cerimónia foi pública, até mudamos de local, era para ser na Covilhã, viemos para Coimbra. Mas o que é que fez? Mas o que é que fez? Mas na altura o que é que fez o ministro Poyas Maduro? Eu sei. Mas o que é que fez o ministro Poyas Maduro? Não, mas não. Deixa-me terminar, se me permite. O que é que fez o ministro Poyas Maduro? Disse à senhora, presidente do centro, olha, eu dei orientação política, que é um centro com a iniciativa interior. Enquanto não chegar a acordo, não há problema nenhum. Façam esforço para chegar a acordo. Não impôs uma solução. Deixou, deu liberdade para que a senhora presidente do centro e o senhor reitor da Universidade Interior chegassem a acordo.
Fazer comparações de questões diametralmente diferentes.
Estou a dar um exemplo. Não, senhor deputado, eu estou a dar um exemplo daquilo que é, só para valer, o que é um convite e o que é um aviso. E, portanto, aquilo que é uma orientação daquilo que é uma ingerência. E, portanto, a minha leitura foi de que eu estava a ser alvo de uma ingerência que devia, em consequência, não ser eu a dar o passo da demissão. Se tivesse sido um convite, eu tinha que o fazer. Provavelmente, se o Governo tem dito, olha, se vai fazer um convite para dar dinheiro a estes 5 ou 6, eu demitia. Pronto, mas é só para lhe dar como é que eu pensei, não estou a dizer que estou certo. Depois, a questão... O deputado Fernando Jesus colocou aqui uma questão... Pois há muito ruído nisto, sabe? Eu, se lhe passar aqui o áudio das declarações do Presidente da Câmara do Porto, você vai ouvi-lo dizer, estão gravadas, ele a dizer que o valor da Câmara do Porto está certo. O valor da metade do Porto é que foi pequeno. Quer ouvir? Não precisa de... Estão gravadas. Estão gravadas. Ele diz, não. As orientações estão certas, nós já sabemos até que o dinheiro para os municípios é menos, não contestamos isso, até achamos que está bem. O valor do município do Porto, no contexto da metade do Porto, está correto, o valor do Porto é que está mal, daí a metade do Porto. Então, se eles até tiveram mais que o que pediram, há qualquer coisa de estranho. Quanto a declarações de vereadores do Partido Social Democrata na vereação do Porto, eu nem comento. Olha, não comento, não faz parte, quer dizer, é-me irrelevante o que o Dr. Amorim Pereira diga nesta matéria, até porque é uma matéria onde a opinião dele é mesmo isso. Não é relevante. E, portanto, com o devido distanciamento que eu tenho destas questões, estou completamente à vontade, não faço política disto e, portanto, a opinião que o Sr. Vereador decidiu manifestar na reunião de Câmara é, para mim, nessa matéria, completamente irrelevante, fosse de partido fosse. Aliás, devo dizer, até, olha, até correspondo aqui a um comentário de simpatia, acho que ele é vereador, eu nunca sei, é vereador. Há um vereador de uma Câmara Municipal que representava uma central sindical, acho que no Conselho Regional, Pedro Carvalho, acho que é, vereador da Câmara do Porto. Olha, das pessoas que mais questões me colocava, das pessoas mais interessadas, mais trabalhadoras e mais empenhadas que eu encontrei em toda a região nesta matéria, e, portanto, fica aqui o registro de alguém que foi sempre absolutamente exemplar no comportamento e na relação e nas questões que colocava e na forma interessada como as colocava e o registro.
Sr. Deputado, fase final ou inicial é sempre igual. Mas... Sim, senhora, Sr. Deputado, foi exatamente a sua pergunta, reafirma a sua pergunta, ela está aqui na grelha está, de respostas.
Está, e não, ouça.
É só aguardar um bocadinho.
Não houve, ouça. Não podemos confundir a árvore com a floresta. Eu diria que em 86 eu poderia ter o apoio direto de mais de 80 se fosse esse o meu caminho. Já o registrei que não é nem será. Portanto, estou tranquilo. Já fiz declaração de interesses e está feita. Do ponto de vista local e regional, nos próximos 4 anos, não quero saber de nada. Queria respeitar. Mas até lhe poderia usar esse argumento que em 86 poderia ter o apoio de mais de 80. Haverá sempre outro. Mesmo Gaia, que me pediu expressamente para eu ir à Assembleia Municipal, que lhe dê o registro do que lá se passou e do que passou. Mesmo Gondomar, que tem um diálogo muito, muito perto. Eu estou a excluir Matosinhos por razões que imaginará que são de natureza pessoal. Dada a situação do Presidente, que a situação foi muito particular e eu permitia-me que não registássemos isto, porque, como sabem, a próxima sou muito amigo da pessoa em causa e não, está a passar um momento muito delicado e eu não queria mostrar Matosinhos no molho, se me permitisse. Mas, quer com Gaia, quer com Gondomar, os problemas estavam ultrapassados e havia disponibilidade até para assinar, mas isso são contas de outro rosário, são do domínio da política local. Há a notificação formal da Câmara de Gaia de que iria assinar o PEDU, formal e escrita, portanto, é um problema que já passou, há de se resolver a bem, neste caso a bem da nação, porque a Aeronautical do Porto faz parte da nação e, portanto, estamos todos unidos nisto. O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda colocou uma questão muito importante e muito interessante. Sabe uma coisa? Se nós chamássemos a isto o Portugal 16-22, se calhar as coisas estavam melhores, em vez de ser 14-20. Mas sabe o que é curioso? Pegue, por exemplo, no Programa Operacional Regional do Norte, que é aquele que eu conheço com mais detalhe. CREN 2007-2013. Sabe qual é a execução em 2007? Zero. Sabe qual é a execução em 2008? Zero. Sabe qual é a execução em 2009? Cerca de 1%. O problema é que a nomenclatura às vezes atrapalha. Nós assinamos o Portugal 2020... no final de 2014 e início de 2015. Nós estamos ainda agora, a proceder a pagamentos e avaliações do CREN 2007-2013. Quando em agosto de 2013 eu cheguei à CCDR, a taxa de execução do CREN era de 61%. E, portanto, não estou a acusar ninguém de nada, estou-lhe a dizer é que... Se calhar o CREN acabou por ser o 2009-2015 e este Portugal vai acabar por ser o 2016-2022, há aqui um problema de... Há aqui uma inércia. Eu concordo consigo numa coisa. Há aqui um efeito de inércia no arranque dos quadros comunitários que resulta muito de um processo negocial que é duro, que é complexo, não é com o governo anterior ou com este, é com todos os governos. Foi em 2007, foi em 2014, arrasta-se por muito tempo, depois os regulamentos são difíceis de digerir. aquilo é difícil de pôr cá fora, pois os comitês, pois o conjunto de obrigações regulamentares, sem reunirmos os comitês de acompanhamento para os critérios de seleção, não podemos publicar avisos. É uma via sacra que faz sempre isto, criar aqui um delay. Aliás, se reparar, no Portugal 2020, até já há um detalhe, porque no CREN 2007-2013 podemos fazer execução até 2015. No Portugal ele já permite a execução até 2023. Portanto, o buffer até já é um bocadinho maior. Tem toda a razão na questão, mas eu acho que ela nem é culpa propriamente deste governo, do anterior ou do que o antecedeu. O arranco dos quadros comunitários, e eu que o vivi por dentro desta vez, é terrível. Nós fomos levados à exaustão, aquilo era quase um massacre. As exigências de Bruxelas, quer dizer, ouça, se aquilo está bem assim, eu acho que não, realmente. Mas estamos confrontados com isso e acredito que não foi por falta de vontade. Agora, há aqui uma coisa que é, uma coisa é execução, outra coisa é compromisso. E há bastantes compromissos que eu acho que vão dar bons resultados em breve. Eu acho que falei de tudo, agradecendo as palavras da Sra. Deputada do Partido Comunista.
Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Professor. Temos...
Eu penso que...
Sr. Deputado Luís Moreira Testa.
Para fazer um requerimento oral,
tem a palavra.
Tendo em conta o facto de ter muitas vezes, durante o decurso desta audição, ter sido colocada em causa a legalidade por parte do Governo na tomada da decisão de prestar orientações à Comissão de Coordenação da Região Norte, eu venho a requerer que a Comissão possa oficiar a tutela no sentido de vir responder se acautelou as questões de legalidade e em que é que fundamentava, em que é que fundamenta essa prática.
Sim, senhora, a Comissão não oficiará, a Comissão aprovará um requerimento e dará nota à tutela que tem um requerimento aprovado, que será, presumo, podemos fazer na próxima terça-feira. Mas, já agora, ouviremos os restantes grupos parlamentares. Tenho já um pedido de palavra, Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não nos opomos a este requerimento, pelo contrário, até o apoiamos. Com um aditamento, Sr. Presidente, que é o seguinte. Foi aqui dito hoje pelo Sr. Professor que recebeu uma indicação por escrito do Sr. Secretário de Estado, Nelson de Sousa, dizendo-lhe para abrir o aviso e que o aviso seria com um quantitativo financeiro para 5 municípios. Nesse requerimento, que vai ser feito ao Governo, 5 mais 2, com toda a razão, nesse requerimento que vai ser feito ao Governo, deve também a Comissão solicitar que o Governo, previamente à sua vinda à Assembleia, envie este documento escrito à Assembleia para nós podermos fazer uma pronúncia muito mais detalhada e uma audição muito mais detalhada à tutela. Temos de ter exatamente os mesmos elementos e, nesse sentido, conseguimos perceber, de facto, a legalidade até desta decisão do Governo, já para não falar da idoneidade da própria decisão do Governo.
Sr. Deputado...
Sr. Presidente, vou dizer que subscrevemos, concordamos, portanto os termos podem ser muitos. A proposta do deputado Luís Mota Soares parece-nos muito pertinente. Dar aqui... O quê? É importante nesta participação, talvez a presença do Sr. Secretário de Estado desta matéria, eventualmente, é o que nos parece mais...
Ele enviou o e-mail?
E foi um dos intervenientes mais falados nesta sessão. Digo eu, mas, portanto, fiquem abertos as possibilidades. Acho que é o que se adequa mais. Já agora, dar nota, se for possível, o professor Emílio Gomes nos dar um conjunto de informações que tem, se for possível, dessas... Não são informações verbais, da documentação que tem, da troca de alguma correspondência, se for possível. Se não for, paciência. Obrigado.
Sr. Deputado Heitor Sousa tem a palavra.
É uma proposta, Sr. Presidente, para anexar ao pedido de audição da tutela o pedido de audição também da área metropolitana do Porto, já que no centro desta questão está a eterna questão da distribuição de verbas entre os municípios da área metropolitana do Porto. E, portanto, como isto é uma decisão política que envolve vários organismos, desde logo os municípios da área metropolitana do Porto, deve ser chamado também, e já que vamos discutir essa matéria, o presidente da área metropolitana do Porto ou quem a área metropolitana do Porto quiser delegar esta questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não sou membro desta comissão, mas gostaria de contribuir, vim cá fazer a audiência, de facto, por ser a CCDE-RN e eu ser eleita pelo Distrito do Porto, mas gostaria, se calhar, de contribuir para uma melhor, não sei se condução dos trabalhos, mas considerando que temos aqui dois requerimentos, no fundo é disto que estamos a falar, da área metropolitana do Porto e da tutela, para serem ouvidos exatamente no âmbito, neste âmbito, esta matéria que hoje também nos trouxe a esta audiência, e se calhar no âmbito de outras, eu não sei se não seria dos grupos parlamentares fazerem efetivamente chegar esses requerimentos por escrito à Comissão, para que possam depois ser votados em reunião de Comissão com as necessárias justificações, digamos assim, ou com a necessária exposição de motivos que leva a que esse requerimento seja colocado. Até porque neste momento estamos aqui a falar de dois requerimentos, já não é só um, já estamos a falar também do requerimento apresentado pelo BE sobre a área metropolitana do Porto e penso que poderia ser útil para todos os grupos parlamentares que esses requerimentos fossem apresentados por escrito.
Muito obrigado, Sr. Senhores deputados, permitam. Senhores deputados, permitam que possa presidir tal qual foi a vossa vontade. Só para vos dizer o seguinte: um esclarecimento. O requerimento que hoje estamos aqui a discutir, aprovado por unanimidade do Partido Social Democrata, já prevê a audição do Sr. Ministro das Infraestruturas? Porque é do Presidente da CCDR e Ministro do Planeamento e Infraestruturas. É evidente que eu faço sempre uma gestão muito democrática e a favor do esclarecimento. Por isso é que reunimos mesmo à sexta-feira e temos, se assim for o caso, a próxima sexta-feira para fazer essa audição. E por isso é que eu deixei que todos os grupos parlamentares dissessem o que entendiam, mesmo normalmente, no pressuposto sempre que teriam que apresentar por escrito e votaremos na próxima terça-feira depois de ponderadas as decisões. Eu agora preciso é que os grupos parlamentares, ouvindo todas as opiniões e esta nota do requerimento, sob esta bandeira ponderem o seguinte: da utilidade ou não de se chamar o ministro, e eu serei coerente como sempre, não acho que os ministros tenham mais que fazer do que vir às comissões, eu prefiro a eficácia das nossas audições que outra coisa. Se o Partido Social Democrata e os grupos parlamentares entenderem que é mais útil ouvir o Sr. Secretário de Estado, pessoa diretamente da matéria, façam o argumento por escrito e pode-se ouvir o Secretário de Estado. Se, como foi da proposta do Partido Socialista, que é de oficiar a tutela pedindo esclarecimentos, também é só mandar-nos um ofício quais são os esclarecimentos que pretendem. O Bloco de Esquerda tem outro pedido sobre essa matéria, apresentará também requerimento para que possamos, sobre essa matéria, votar. Portanto, eu acho que estamos aqui perante três questões diferentes. Ou oficiamos o Governo solicitando mais informações, e estou convencido que o Governo nos dará em tempo útil até para as audições subsequentes, a audição do Sr. Secretário de Estado e a audição da Autoridade da Área Metropolitana do Porto. E, portanto, a mesa aguarda os esclarecimentos, a entrada dos requerimentos, e na próxima terça-feira, se os Srs. Deputados entenderem, guardaremos um minuto para tomarmos decisões sobre todas estas questões. Até lá, um bom fim de semana a todos. Conversem e entrem em consenso. Sr. Professor, muito obrigado. Foi uma honra e foi um gosto tê-lo aqui connosco. Muito obrigado.